nossos filmadores. Boa noite, Diego. Boa noite, Bruno. Em nome de Deus, havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 13 de 11 de 2015. Solicito ao nosso secretário, segundo secretário, vereador Castro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 040/15 da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 1 minuto do dia 15 de outubro de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente. Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente. Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário. Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário. Nério Marques de Almeida, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, Jair de Souza Geraci, Miquita. Domingos Sena Lopes Filho, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X. Gilmar Vaz da Costa, Didílio Bonito. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge. José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Miguel Rubens dos Santos, Oliveira, Macarrão. Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano. Santiago Ferreira Ribeiro e Wayne Patrick de Souza. O vereador Edmundo Nunes Dourado, Mundim, não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 14 de 10 de 2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Ofício encaminhado ao presidente. Número 317/15 do senhor Rogério Rodrigues da Silva, presidente da Associação Brasileira de Câmaras Municipais, ABRACAM, convidando a todos para o primeiro Encontro Nacional de Vereadores a realizar-se no período de 27 a 29 de outubro e também para o 8º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2015 em Brasília, DF. Convite. Senhora Gildênia Silva Elias, secretária de Esporte e Lazer, convidando para as finais dos campeonatos de futebol amador da Copa Bronze 2015 e futebol amador da 2ª Divisão de Formosa, a realizar-se respectivamente nos dias 17 e 18 de outubro no Estádio Diogão. Projetos de lei ordinários oriundos do Legislativo. 062/15, do vereador Santiago, que institui o programa Banco de Alimentos do município de Formosa e da outras providências. 070/15, de autoria do vereador professor Jorge, que altera o artigo 4º da lei 321/9 e da outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Mundim, as indicações números 584, 585 e 586/15 do vereador Domingos Filho, 465/15 do vereador Emílio do Raio X, 565, 566, 567, 568, 569/15 do vereador Santiago. Tema livre, às 19h23, oradores inscritos, vereador Daniel Marques, Jurandir, Bueno Patrick, Gustavo Marques, Emílio do Raio X, Santiago, Domingos Filho, Zequinha Leiloeiro, Antônio Faleiro, Miquita, professor Jorge, Miguel Rubens, Macarrão, Jeremias e Castro. Ordem do dia. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. 068/15, de autoria da mesa diretora, que cumpre o que determina o artigo 29, inciso 5 e 6, alínea D. da Constituição Federal, fixa o valor do subsídio dos vereadores, secretários municipais, vice-prefeito e prefeito municipal para a legislatura de 2017 a 2020. Foi rejeitado por 15 votos contrários e uma ausência, vereador Mundim. Foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e duas ausências, vereador Jeremias e Mundim, os seguintes projetos. Autoria do vereador Castro, projeto de lei 065/15. Que dispõe sobre o direito de toda mulher à investigação, o exame genético que detecta a trombofilia e ao respectivo tratamento, quando da prescrição de anticoncepcionais no pré-natal e na prescrição de reposição hormonal na rede de saúde pública do município de Formosa. Autoria do vereador professor Jorge, 056/15, que institui a Semana Municipal de Enfrentamento à Situação de Rua e Desagregação Familiar de Crianças e Adolescentes. 057/15, que dispõe sobre a introdução de texto explicativo nos carnês de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, sobre o direito à isenção deste imposto nos casos previstos em lei e da outras providências. 059/15, que dispõe sobre a criação do programa Brincar e Cantar na Rua da Juventude e do Lazer. Autoria do vereador Jurandir, 067/15, que denomina de Anel Viário Vespasiano Gualberto de Brito o Anel Viário do município de Formosa, Goiás. De autoria do vereador Santiago, 047/15, que cria o programa de teste vocacional para os alunos do nono ano das escolas públicas municipais e estaduais de Formosa, Goiás e da outras providências. E 048/15, que dispõe sobre ações socioeducativas e preventivas nas escolas públicas municipais de Formosa, para sensibilização para o combate à violência contra o idoso e da outras providências. 052/15, do vereador Santiago, que dispõe sobre ações de responsabilização dos alunos por atos de vandalismo em patrimônio escolar e destruição de mobiliário escolar nas escolas municipais e estaduais do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Também foi votado em bloco e aprovado, porém obteve 3 votos favoráveis, 1 contrário, vereador S.D. Caetano, e 2 ausências, vereador Jeremias e Mundim. Explicação pessoal, às 21h26, oradores inscritos, vereador Gustavo Marques, S.D. Caetano, Antônio Faleiro, Castro, Domingos Filho, Miquita, Santiago, Jurandir, Zequinha Leiloeiro, Didi do Bonito, Nério Marques e Miguel Rubens Macarrão. Áudio e vídeo disponível nas atas eletrônicas número 040/15, CD e DVD em anexo no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22h24, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de novembro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, a ata aprovada.
Edital número 003/2015, CEPM, normas do concurso para ingresso de novos alunos na unidade do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Domingos de Oliveira, ensino fundamental e médio, vagas previstas, série, turno, número de vagas, dependente militar e dependente civil, sexto ano ensino, vespertino, 40 vagas, dependente militar, 20, dependente civil, 20. Terceira série, ensino médio, matutino, número de vagas, 30, dependente militar, 15, dependente civil, 15. Total, 70 vagas, dependente militar, 35 e dependente civil, 35. Inscrições. Período de inscrição será de 28 de outubro de 2015 a 27 de novembro de 2015. Local de inscrições, Colégio da Polícia Militar de Goiás, situado à Rua 8, Barro Setor Industrial 2, Vila Santa Bárbara, Formosa, Goiás, às margens da GO 116, saída de Planaltina, GO. Horário, das 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Se Senhores vereadores, esse edital que o secretário acabou de ler é este que o nosso assessor está entregando a cada vereador. São as informações do Colégio Militar com relação à disponibilidade de vagas para o próximo ano 2016. Somos muito demandados, recebemos muito pedido, eu já recebi alguns já com a previsão para o ano que vem. Então lá é sorteio, está aqui a disponibilidade de vagas e as orientações quanto à inscrição para o sorteio para o ano que vem. Cada um vai receber um desk para que Vossa Excelência possa ter em mãos, além da leitura feita aqui pelo nosso secretário. Solicito que nosso secretário, vereador Castro, já agradecendo aqui pelo suporte à mesa, dê continuidade à leitura da nossa pauta, não havendo matérias a serem lidas no plenário, além dessa que já foi feita, leitura dos projetos do Legislativo.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 3 de 11 de 2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário já foi feito. Projeto de lei legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Nélio Marques. Número 072/15. Declara de utilidade pública municipal a KCCIF, Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores de Tiquira Formosa. De autoria do vereador Santiago Gustavo Marques e vereador Castro. 098/15. Dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa da Feira Livre.
Solicito ao nosso secretário encaminhar os referidos projetos para comissões exarar pareceres.
Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento. De autoria do professor Jorge. 032/15. Requer ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, solicitando as devidas e necessárias providências no sentido de promover ações voltadas ao cancelamento de alvarás de funcionamento e demais certidões que autorizaram a instalação de empresas que comercializam agrotóxicos, venenos, em áreas de residencial nesta municipalidade, enviando a essa Casa de Leis cópias de todos os documentos dos procedimentos realizados.
Em discussão, requerimento 032/15, de autoria do vereador professor Jorge.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Jorge.
Senhor presidente, nobres colegas, posso até estar equivocado nesse requerimento, mas nós temos que fazer algo para desinstalar essas lojas, essas empresas que comercializam veneno aqui dentro da nossa cidade. Nós não podemos abaixar a cabeça e nem ser omisso diante dessa situação. Galpões de veneno instalados ao lado de restaurante, ao lado de lanchonetes, né? E são venenos perigosos, são venenos defensivos agrícolas e todo tipo de veneno que está aos poucos envenenando as crianças, os moradores que ali se encontram ali nas proximidades dessas lojas de veneno. E isso é inadmissível, nós não podemos permitir que isso prossiga, que as lojas continuem armazenando venenos de alta periculosidade ao lado de lanchonete, ao lado de residência, junto com famílias, né, com as crianças. Em 2014, eu já noticiei esses fatos aqui, inclusive foi encaminhado ao Ministério Público, né, pedidos para que sejam analisados a situação da população de Formosa, que está inalando veneno todo dia, né? E é muito grave. Fiz algumas pesquisas em relação a esses venenos e ele é muito prejudicial. Ele é espalhado ali no vento, é levado para dentro das residências e as pessoas estão inalando esse veneno todos os dias. Ali na Avenida 6... tem uma loja de veneno, vocês podem passar lá, que tem a caveirinha, aquela que, utilizada em perigo, né, veneno armazenado, e os moradores não sabem o que fazer mais. Já fizeram abaixo-assinado, né, já fez de tudo para que esse veneno saísse dali. E o cheiro lá de veneno era muito forte. Os moradores agora dizem que e nem sente mais esse cheiro. E esta fase é uma fase crítica, porque quando a pessoa não sente mais o cheiro, é porque o veneno ele já está, né, já tá com aquilo ali já impregnado no organismo. Então, gente, vamos promover uma ação, né, urgente para a gente desinstalar esses galpão, essas fábricas de veneno em Formosa. Os procedimentos encaminhados ao Ministério Público, até hoje não tive notícia se foi para frente, se prosseguiu, não sei por qual motivo. Então, senhores, eu peço que vamos engajar nessa campanha para a gente proteger o povo de Formosa dessas doenças que virão nesse veneno, principalmente as crianças, os idosos que não estão aguentando mais. O caso é grave. Se vocês quiser conversar com os moradores ali da Avenida 6, ali da loja, do galpão da Charrua, vocês podem conversar e ver a gravidade do problema. E não é só lá, não. Em vários locais em Formosa está instalado galpões com veneno perigoso, veneno que está envenenando, né, a população de Formosa. Não é só quem mora perto, não. É toda a cidade. Tá? Então eu peço aos senhores que vamos engajar nessa campanha, nessa ação, para a gente proteger o povo de Formosa da ação perigosa que é os defensivos agrícolas que está instalado no meio da cidade, junto com moradores, junto com ao lado de restaurantes, de lanchonetes. Então, senhor presidente, esse requerimento, eu não sei se vai surtir algum efeito, né, posso até estar equivocado de ter apresentado esse requerimento aqui, mas é uma tentativa mesmo de buscar a discussão para a gente iniciar um trabalho voltado à retirada desses venenos das áreas urbanas de Formosa. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Sou morador lá próximo, inclusive em um dos depósitos é no fundo da minha casa. Realmente a gente está vendo uma dificuldade muito grande, uma reclamação muito grande quanto a isso aí. Eu vou falar a verdade, já estou desconfiado que o lençol freático pode estar contaminado com veneno. Eu nunca vi na minha vida veneno ser vendido da forma que está sendo vendido aqui em Formosa, em qualquer lugar, de qualquer forma. E o pior é a reação do secretário de Meio Ambiente, que ele fala que não pode fazer nada, que o trabalho dele é para daqui 20 anos. Uma vez, às vezes, eu estava no evento, o vereador Jeremias estava lá na Saneado. E aí, Vossa Excelência também estava, ele pediu a palavra e foi falar que estava fazendo um trabalho para começar a surtir efeito daqui 20 anos. Daqui 20 anos não tem meio ambiente, mas não, se continuar dessa forma. Então, nesse sentido, a gente apoia o requerimento do vereador Jorge, né? Eu acho que é uma das providências que tem que ser tomada são essas, das mais de 20 ou 30 quanto ao meio ambiente da cidade.
Pergunta, rapidinho aqui, vereador. Eu tô até do lado de vocês a respeito, mas tem hora que eu penso assim, por exemplo, aqui em Formosa, as casas agropecuárias, elas vendem os defensivos agrícolas. Ele vem ali nos frascos de tampa que vem até com a malha bem grossa ali, para fazer a tampagem ali e eles vendem. A gente pega um litro daquele de defensivo agrícola, vamos supor o Roundup ou o Glifosac, não posso falar não, mas eu vou falar. E ali a gente vira aquele vidro, a gente vê que na própria embalagem fala que não pode reutilizar, né? A gente tem que devolver em local próprio. Mas o que vocês estão falando é o quê? Vocês estão denunciando aonde tem veneno?
Ô, vereador, na verdade, uma coisa é o comércio que vende o defensivo agrícola da forma legal, como é em qualquer lugar. Do outro lugar, é depósitos de veneno a granel, que está se formando aqui em Formosa.
A granel, tipo, vamos supor, um veneno para...
Um veneno que, de forma inadequada, está sendo armazenado num lugar que não pode, que é um lugar urbano.
Ele é pó.
Não, não entrar no detalhe que se é pó, se é líquido. O detalhe que a gente entra é que é um veneno inapropriado para ser guardado em local urbano, porque ele é a granel e atacado.
É porque, é que, vereador Jorge, eu observando aqui o requerimento, a gente vê que essas casas agropecuárias vão ser feridas também. Certo? Então, o que que acontece? Às vezes o cidadão quer comprar um produto, ele sabe a procedência do produto. E ali tem fiscalização também.
E concede uma parte?
Certo, pode falar.
Fala comigo a palavra.
Eu posso entregar para o senhor, o senhor pode pedir para ele? Eu só queria entender o que que é.
Sim, pois não, vereador.
Esses galpões, na verdade, eles armazenam ali aqueles galões com veneno líquido de toda a natureza. E esses venenos, eles são espalhados. Aqueles galões, eles não... Essas casas agropecuárias que Vossa Excelência citou aí, o veneno vendido, ele é lacrado, ele não vaza, entendeu? Ele é rigorosamente fiscalizado. Agora, os galpões de veneno, ele chega de toda espécie, chega os galões cheios de veneno, vazando, então aquele ali, aquele veneno, ele sai, né? De dentro ali dos frascos e espalham na vizinhança. Então, é os galpões, né, que estão instalados recebendo cargas de venenos, eles estocam ali para distribuir para as lavouras. Então, não é uma venda de defensivo qualquer nas casas agropecuárias.
Então, não tem nada a ver com casa agropecuária.
Não. Na verdade, que eu tenho conhecimento é a charrua, né, que tem essa prática. Tem mais algum?
Tem uma na Avenida Lagoa Feia, né? Eu não me lembro bem o nome, mas tem várias casas que armazenam esse tipo de produto.
E pela legislação vigente é inadequada a forma de armazenamento, e só existe porque existe uma vontade do poder público, do nosso secretário de meio ambiente, de fazer. Eles pedem as licenças, não sei nem se ele pode pedir licença.
Agora a gente tem que saber quais são esses agrotóxicos, né, que estão sendo...
Parte, vereador.
Eles estão guardando lá, porque a maioria desses agrotóxicos são defensivos agrícolas. Então, a gente come todo dia no feijão, no arroz. Isso aí a gente tem que entender
Eu tô tomando na água lá.
Então, agora. Não, eu falo assim, é porque... Às vezes nós estamos fazendo aqui para fechar todas as casas agropecuárias da cidade de Formosa e aqui não especifica no requerimento aqui, não especifica para a gente ter, né? Está pedindo para cancelar o alvará. Então, se está pedindo para cancelar, não sabe de quem que vai ser cancelado. Aí vai ter que sair cancelando de todo mundo.
Não, eu acho que o vereador Jorge foi claro aí no requerimento dele. Tá falando de casa agrícola? Eu não entendi dessa forma. O que eu estou entendendo é que, para cancelar, os requerimentos foram dados de forma inadequada, os alvarás, sem a propriedade, porque eu acho que Formosa não tem nem uma estrutura de meio ambiente para poder dar uma licença dessa... desse grau desse nível de complexidade, de repente até não é nocivo, né? Mas a gente não tem o estudo, não tem o estudo de complexidade do que é isso. E ele é feito, no mínimo, de forma irresponsável. Vereador Gustavo.
Só também para colaborar um pouco, concordo com o que o vereador Domingos Filho está falando, porque aqui fala que autoriza a instalação de empresas que comercializam agrotóxicos, né? E só uma pergunta para o vereador professor Jorge. Você já fez alguma visita, vereador, para ver como é a produção, como é o estoque, se está saindo ou não, algo assim? Porque isso é uma coisa muito séria, entendeu? Então, só para esclarecer, se é fábrica, se é só estoque, como que é que está sendo feito, porque para ele... comercializar isso, eu acho que tem que ter algumas normas para que seja feito. Só essa pergunta que eu tenho a você.
Eu não só fiz visita, como conversei com moradores, e digo mais, qualquer um dos senhores pode visitar esses galpões que estoca veneno, entendeu? Logo de cara você já vai ver uma placa lá dizendo que é proibido, né, você adentrar com perigo de intoxicação, veneno, né? Eu já trabalhei em lavouras que utilizam esses venenos, e esses venenos são perigosos. Esses galpões, eles não podem ser instalados em área urbana. Jamais pode ser instalado em área urbana. Eu não sei por que foi concedido eles autorização para instalar. E eu falo aqui e digo, né, há indícios, né, de fraude nessas licenças para funcionar esses galpões. Já enviei para o Ministério Público, né, isso aí em 2014, se os senhores acharem que encher um galpão ao lado da casa de moradores de veneno de alta periculosidade para o ser humano, entendeu? Vocês fazem uma visita lá para ver se eles deixam vocês, pelo menos, entrar dentro do galpão.
Só outra questão, vereador. É porque nós estamos questionando, não é nem a questão dos galpões, é a questão do requerimento. Aqui está falando empresas que comercializam, não empresas que estocam ou que produzem, algo assim. Então, o que o vereador Domingos Filho falou, eu concordo com ele. Todas as empresas que estão situadas aqui na nossa cidade, as agropecuárias, agroveterinárias, tudo isso, eles comercializam, entendeu? Então, isso que a gente está questionando.
Mas se tiver irregular, vai ter que adequar. Entendeu? Porque veneno é veneno. Toda empresa que vende de forma inadequada tem que adequar. Entendeu? A vigilância sanitária vai ver isso. Obrigado.
Uma parte, vereador. Então, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu acho bastante importante a preocupação do vereador Levanta. Agora, eu acho também muito, como é que eu vou dizer, muito, talvez exagerada essa medida. O que eu acho é que deveríamos fazer uma fiscalização à Secretaria do Meio Ambiente, verificar as empresas que estão em desacordo com a legislação do meio ambiente, verificar quais são os requisitos para se estabelecer um tipo de comércio dessa natureza, aonde se pode ser estabelecido, conforme coloca o vereador. Sem dúvida, acredito que também não pode ser em área residencial. E a partir daí, sim, não é, sugerir que ela passe para outro lugar ou cancelar o seu alvará de funcionamento. Porque tem todo um efeito social em cima disso. Essa empresa gera imposto, tem funcionários, entendeu? Quer dizer, presta um serviço para outras pessoas ou empresas que utilizam desses produtos. Então, quer dizer, a gente não pode ser assim radical, não é? Então, eu sugeriria uma readequação no inclusive que a Secretaria do Meio Ambiente apresentasse resultados para a Câmara de Vereadores e suas ações, entendeu? Porque aí seríamos bem mais práticos, objetivos e não assim radicais, não é? Porque na medida em que se for levar isso aqui ao pé da letra e a Secretaria efetivamente executar essa, fecha tudo. A meu ver, fecha tudo. Então eu sugiro, vereador Jorge, quem sabe façamos uma emenda ao seu requerimento, promover uma fiscalização de ações voltadas ao cumprimento de legislação do meio ambiente e demais legislações que regem a matéria, e, no caso, cancelamento de alvarás de funcionamento de empresas que estão em desacordo com a legislação, e um resultado da Secretaria do Meio Ambiente dessa fiscalização que seja apresentada para Câmara de Vereadores. Na verdade, é só uma sugestão. Eu acho muito, talvez, é muito generalista esse requerimento, que serve para os questionamentos. Eu já estou em a parte do vereador Wenner. Servem nos questionamentos do vereador Gustavo e do vereador Domingos, também são os meus. Obrigado.
Senhor presidente, nobres colegas, vejo que a preocupação do nobre colega vereador Jorge, que quando ele fala no sentido de promover ações voltadas aos cancelamentos. Eu acho que é oportuno, sim, ele já está antecipando para ver se eles tomam a providência para que realmente coloque os agrotóxicos, principalmente veneno de alto risco, em lugar apropriado. Realmente tem muitos lugares aí que realmente não colocam nos seus devidos. Tem algumas casas de agropecuária aí que todo mundo sabe que é bem adequado. Eu tenho certeza que não vai sofrer nenhum efeito, porque está sendo. Tem as adequações assim, que realmente visa o melhoramento assim, de colocar os agrotóxicos, os venenos de alto risco, assim, no devido lugar. Agora, tem muitos aí que não tem. Às vezes, igual ele falou, coloque em galpões aí, galpões, no fundo da casa de moradias, ao redor. Vamos supor que, por exemplo, tem várias casas habitadas ali que e esse galpão está lá. Sabe que veneno também, às vezes muita gente não pensa que não, mas dá explosão. Às vezes muita gente não pensa esse caso e pode vir a acontecer. E quando acontecer, a Câmara de Vereadores não tomou providência. Quero aqui parabenizar o vereador Jorge por essa atitude, porque assim, nós temos que começar a olhar as coisas. Por exemplo, ele viu que realmente está acontecendo, é da mesma forma nós fazer uma comissão para averiguar para realmente essas coisas e assim, com o poder público aí, o secretário de meio ambiente, para trazer o respaldo, que eu acho que realmente tem que acontecer isso, sim. Muito obrigado pela parte, Wena.
É só para dizer que eu concordo com o vereador Santiago, né, de fazer modificações. Igual eu falei no início, posso até estar equivocado de ter apresentado esse requerimento dessa forma, mas nós precisamos engrossar, porque eu já fiz esses requerimentos aqui e o secretário não deu importância, entendeu? Então está na hora da gente chamar para responsabilidade. Talvez seria o caso, o vereador, de a gente até convidar ele. O vereador Santiago até deu uma sugestão aqui para a gente, para mim retirar o requerimento e a gente, né, apresentar ele amanhã. Né, eu acho que para mim tudo bem, não tem problema nenhum.
Na verdade é o seguinte, a preocupação que Vossa Excelência traz nessa casa, ela tem sim uma relevância, porque a partir do momento que está colocado a situação e existe uma legislação, né, o municipal, o estadual e federal, que regulamenta a situação, e qualquer que seja realmente também, assim, eu vi a preocupação do nobre vereador Domingos e do nobre vereador Gustavo, mas qualquer realmente comércio que não estiver dentro da legislação, é obrigatória a intervenção aí do poder público para que seja adequado ou regularizado a situação. Porque se não é permitido, se a legislação não permite esse tipo de armazenamento de agrotóxicos em perímetro urbano, quer dizer, já existe aí uma conivência, né, com a irregularidade dos agentes do poder público. Eu acho até grave o que o vereador falou, que o secretário não tem como daqui 20 anos. Peraí, ele está prevaricando. Aí é prevaricação clara. Se existe um problema, né, que não está na legislação, é a atribuição dele. Vim até atento ao comentário aqui do nobre vereador Antônio Faleiro comentando aqui, é uma questão de saúde pública também, que realmente é a questão da vigilância sanitária de lá. Então, assim, não quer dizer que vai fechar, mas se não estiver adequado com todas as normas, com a legislação, qualquer que seja realmente o comércio, infelizmente ele estará irregular, né? Seja ele comércio, né, normal, mas se ele não estiver fazendo o trabalho, né, desse comércio, desse material ou desse produto de conformidade com a legislação, está irregular. E aí precisa, não é que seja prejudicar aquele comércio, mas deve ir até ele, né, não é aquela questão de assim, ah, não, bora mão de ferro. Mas se tiver errado, porque, assim, e se acontecer alguma questão com algumas pessoas, famílias, crianças, principalmente crianças, né, que estejam morando próximo a essa situação, né, uma criança recém-nascida, uma criança de pouca idade, né, pode ser realmente vítima de uma questão dessa natureza. Eu acho que o requerimento do novo vereador está, assim, bem claro, né, ele colocou aqui de forma bem assim, quando ele solicita as devidas, solicitando as devidas e necessárias providências, né? Quer dizer, vai lá no, nos locais, vai olhar a situação de todo, porque aqui não é um caso específico, é importante tomar as providências de analisar aquela situação, está adequada, está correta, está dentro da legislação, não há o que se falar, mas está irregular, aquela secretaria ou aquele órgão competente tem que tomar as providências. É essa a função do poder público. Porque, exemplo, a instalação da BI natural, por exemplo, eu acho que foi uma falha do poder público na época. Se o poder público tivesse atento, hoje já existe, porque o poder público já tem muita informação de que, lá na, quando foi instalada, já existia o Parque Lago, né, já existia toda uma estrutura lá, quando eles reinstalaram. Ela estava abandonada há muito tempo, na verdade, aquela empresa lá. Aí a Binatural veio e reestruturou aquela situação, mas quando ela reestruturou, já existia todo mundo. Aí está o problema instalado. Então, o requerimento do novo vereador, eu até não vejo a necessidade de fazer alteração. Acho que nós temos que agilizar, porque a situação tem uma relevância. Na minha avaliação, tem uma relevância. Não vai ter, assim, as colocações do novo vereador Santiago, ela já está, de certa forma, bem contemplada, né? Assim, se não tiver adequado, a legislação permite o cancelamento, ou a pessoa se adequa para poder estar regularizando a situação. Então, essa, na verdade, eu entendo, é muito importante o requerimento do novo vereador, né, que está preocupado aí, inclusive, com a saúde da população de Formosa. Muito obrigado pela parte.
Vereador Henrique, só quero deixar bem claro, vereadores, eu não sou a favor da coisa ilegal, não. E também não estou falando, me posicionando contra o requerimento, porque acho que é de alta relevância também. Só estou falando para a gente tomar cuidado para que não seja feita uma injustiça com quem está andando certo, entendeu? Sou a favor de fiscalizar, sou a favor de fazer uma comissão, ir nessas empresas, ver o que está acontecendo, o porquê que elas estão instaladas ali, por que foi gerado um alvará de funcionamento, se é ilegal, entendeu? E se foi legal, a gente tem que punir primeiro o secretário que deu esse alvará. Nós temos que questionar o secretário. Por que está saindo isso de dentro da secretaria? Será que está tendo alguma coisa diferente lá para um e para o outro? Não. Nós temos que questionar o secretário. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos pegar, fazer uma comissão, algo parecido. Ou então vamos todo mundo logo e ver o que está acontecendo lá dentro da secretaria. Porque não é só isso que está acontecendo de irregularidade dentro da Secretaria de Meio Ambiente, não. Tem muita coisa de estranho acontecendo lá dentro. Então eu sou favorável, não sei se dessa forma, do texto dessa forma ou não. Eu sou favorável da gente começar a investigar a secretaria já, desde agora. Porque aí a gente pode dar uma resposta para a população, para quem está em volta daquilo ali, para quem está em volta de outros lugares ilegais que está tendo o consentimento da secretaria. Então essa é a minha posição. Muito obrigado, vereador.
Vereador, rapidamente, que só lembrando, eu também não sou contra. Certo? Agora, olha bem. Tudo que funciona no município tem que ter alvará, né? Bombeiro tem que estar lá, todo mundo, né? Tem que ter lá na parede. Aí o que que acontece? Fecha um Paulo Rezende desse aí. Ele tá ali trabalhando certinho, trabalhando direito, né? Os defensivos agrícolas, todos, os que é empacotado tá no pacote, os que tá ali nos potes, tá nos potes. Agora nós, olha bem, avião é proibido bater. A gente está vendo aí batendo, principalmente aqui no manancial, na nascente do Bandeirinha. Gente, isso aqui nós bateu desde 2009. Eu trouxe até espiga de milho aqui para os vereadores na época. O presidente era o vereador Genedi. Mandei ele levar para fazer análise. Mas, olha bem, um dos venenos mais perigosos hoje, se chama Regente, é o mais utilizado no solo para não deixar inseto e, né, cupim, formiga, é o mais utilizado. Se você estiver fazendo uma viagem num local que tem lavoura, tipo vai daqui para Cabeceiras, e viu um avião daquele, você vai inalar, mesmo que você não queira, você vai inalar um pouquinho daquele veneno. Aqui no distrito de Bezerra, eu acho que foi em 2010, vereador Didi, onde aquele avião bateu com as crianças fora da escola, né? Fora da escola, batendo o veneno ali, e aquelas crianças ali, ó, passando assim, as crianças brincando, pensando que era água. Então, são medidas que tinham que ser tomadas bem antes, né? E hoje a gente vê aí, entregar um alvará de funcionamento aí para um depósito desse de defensivos agrícolas que a gente não sabe o que, que tem ali. Então, eu acho que o secretário, já passou da hora da gente chamar ele aqui também para dar explicações para os vereadores, porque essa situação, você sabe que o veneno é complicado. Muitas pessoas morrem de câncer, de vesícula, essas situações complicadas aí, pelo veneno que a pessoa inala. Eu não sou contra, certo? Eu quero é que faz o trem direito. Porque tem gente que está trabalhando certinho e vai pagar pelos que estão trabalhando errado. Obrigado.
Finalizando aqui.
Eu só quero dizer o seguinte, a preocupação, assim, aquele que está trabalhando correto, igual o Vossa Excelência está falando, do vereador Domingos, se ele está correto, eu acho que ele não vai ter problema nenhum, né? Se ele está regularizado, eu não vejo problema, né? Só vai haver problema para regularizar aquele que tiver irregular. Os que tiverem totalmente regularizado, está na legislação, não serão prejudicados. Até porque não pode. Ué. Se a lei está amparando ele, para que vai prejudicar um cara que está regularizado? Eu acho que não tem problema nesse sentido. Acho que as pessoas que estão trabalhando corretamente não vão ser prejudicadas nem um milímetro, porque a lei vai estar do lado deles. Só isso. Obrigado.
Então, finalizando, vereador, presidente, semana passada eu estive no Ministério Público para poder falar assim.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Quando fala assim em defensiva agrícola, a gente sabe que desenvolve e eles, esses animais, esses insetos, eles vão criando uma resistência. E cada resistência vai ter que melhorar, mudar de veneno para poder matar esses insetos. Nós não tínhamos aqui essa lagarta que tinha aí hoje, essa que come de tudo. E hoje tem. E veio de onde? Veio dos Estados Unidos. Os americanos desenvolvem o veneno, desenvolve também o inseto e manda as bactérias aqui para o nosso país. E isso acontece. Todo mundo sabe que o veneno prejudica. Tem veneno que chega a matar até 100 quilômetros. Mata abelha e outras essas coisas assim. Mas não tem como produzir sem o veneno. Não tem mais como produzir. E não dá conta de produzir comida para a população se não for do jeito que está produzindo. Agora, combater, corrigir como está sendo armazenado, aí sim, tem que corrigir como está sendo armazenado ele aqui dentro da cidade. Agora, combater a praga lá no, nas lavouras tem que ser com veneno, não tem outra solução, não tem mesmo solução. Agora, o armazenamento, aqui sim, isso aí nós temos que corrigir se está sendo adequado o jeito que a lei exige. Ver se está sendo fiscalizado, ver o que a secretaria está fazendo, vistas grossas. Eu acho que nós temos aqui que fazer diferente, viu, vereador Jorge? Fazer um requerimento aqui, verbal, agora, nesse momento, pedir a presença do secretário aqui para ele ter explicação. Eu gostaria de pedir agora ao senhor presidente um requerimento verbal pedindo que o secretário do Meio Ambiente venha aqui nos explicar o que está acontecendo realmente com esses depósitos, onde está sendo armazenado esses venenos. Fica aqui o meu pedido e muito obrigado. Obrigado pela parte.
Então, finalizando, presidente, eu vou concordar plenamente quanto à necessidade de fazer o convite para o secretário vir aqui. Semana passada eu estive no Ministério Público do Meio Ambiente para poder acompanhar algumas pessoas da zona rural que pediam para mim estar lá junto. Não tinha nada a ver com questão do governo, a nível de poder público. Mas, assim, as pessoas que trabalham na promotoria fizeram alguns comentários assim que deixou preocupado. Tipo assim, que o secretário, ele não responde um ofício do Ministério Público. Sabe? Ele não dá resposta de uma ação. Sabe? Assim, esse secretário como é que é? Mas vão deixar ele. E até hoje nós fizemos várias abordagens, ele nunca respondeu uma. A gente não vê uma ação. Isso é o Ministério Público que não costuma nem opinar sobre isso, né? Que é uma coisa que nem interessa muito a eles. E a gente vê a condição que está o meio ambiente na cidade. E assim, é um dos motivos que faz a gente não acreditar mais nesse governo municipal. É porque a gente vem falando, quer ser companheiro, vem falando, ó, tá errado, vamos organizar, tem desse jeito, e parece que entra no ouvido e sai no outro das pessoas, sabe? Assim, eu não vejo, com todo respeito à pessoa do vereador, do secretário Luiz Lânimo, eu não vejo nele uma pessoa capacitada para estar no cargo que ele está. Né, assim, eu acho que de todos os cargos, o mais importante de todos. Porque sem o meio ambiente, sem o cuidado do meio ambiente, não tem nada, não tem Formosa, não tem nada. Sabe? E a gente não vê, se ele tem a capacitação, ele não está tendo a vontade de fazer o trabalho que precisa fazer. Né? Se não atende as pessoas, a sociedade civil, tudo isso. Então, se realmente for aprovado esse convite, que a gente também aumente a pauta, vereador Santiago, vereador Jorge.
Só para tentar contribuir, 10 segundos. Veja bem, vereador Wenner, nós temos duas possibilidades. Uma é fazer uma convocação. A Câmara tem poder para fazer uma convocação de qualquer secretário, está aqui na lei orgânica. Agora, ela tem o cunho coercitivo, ou seja, obriga o camarada a vir. Agora, eu sugiro que a gente faça um convite, entendeu? Para deixar ele bem à vontade. Aí, se ele não quiser vir, se a Câmara acha que deve fazer uma convocação, faça. É só essa questão que eu queria levantar.
E convidar, muitas vezes aqui eu sugeri convocação de vereadores e de secretários, e hoje eu assumo aqui que no momento eu estava errado da forma que foi abordado. O secretário tem que ser realmente convidado. Agora assim, e se ele não quiser vir, eu acho que nós não temos nem que convocar não, sabe? Se ele não vier, a gente tem que tomar as providências legais logo. É um convite porque a gente quer dialogar, né? Porque, eu não sei se todos perceberam isso, mas acho que quase todos perceberam que todo o mal... Assim, tudo que acontece no Brasil é culpa do PT agora. E todo o mal que acontece em Formosa é culpa dos vereadores. Se tem um problema lá que assaltou alguém, é os vereadores. Não sei o que lá. Então, assim, a gente está com responsabilidade muito grande, muita coisa. É até injusta, sabe? A gente tem que fazer algumas defesas da casa que realmente é da política, é injusto essas abordagens. Mas a gente precisa ter muito tato, ter cuidado. E o principal deles, na minha opinião, é com o meio ambiente. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento 032/15.
Só.
Com a palavra, o vereador Antônio Faleiro.
Entendi. O nobre colega vereador Jorge ia pedir para que viesse para amanhã para melhores estudos. Talvez algumas mudanças aqui que não ficasse assim tão taxativo. Pelo que eu entendi, o nobre colega estava pedindo a retirada.
Sim, o vereador Santiago, ele propôs, né, inclusive falou muito bem sobre a gente fazer um requerimento, mas devido à ampla discussão, eu vou manter o requerimento pedindo que, como eu já sei que nós não vamos ter a atenção devida do secretário, eu queria pedir a formação de uma comissão para começar... Aí, já que o secretário não vem, a comissão...
Eu gostaria que formasse uma comissão.
São Amparo, vereador?
Sim.
Inclusive, tem a comissão do meio ambiente na casa que pode tomar as providências. Eu acho que, inclusive, eu faço parte dela, se for o caso. Estou aí, eu estou aqui... na casa para que realmente as comissões funcionem. Então, se realmente tiver que fazer isso, nós vamos fazer. Muito obrigado pela parte.
Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou manter o requerimento, mas com o compromisso de irmos, né, nesses locais e apresentar um relatório aqui, né, para que os vereadores possam ter um entendimento melhor e fazer o que for preciso para tirar esses moradores da situação de risco que se encontram. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento 032/15.
Presidente, só para elucidar...
Vereador Santiago.
Elucidar a questão, afinal... Vai ser feito convite para o secretário ou não vai? Além dessas outras medidas que já foram colocadas aqui. Porque eu entendo o seguinte, quem sabe se ele nos desse informações, talvez muita coisa ia ser abordada dentro do próprio requerimento. Mas eu da minha parte, não tem problema nenhum. quiser botar em votação, eu voto do jeito que está. Querem alterar, eu voto também favorável a alterar. E voto sim também. Querem chamar ele, voto sim também. Não tem problema nenhum.
Vereador, continue a discussão. Requerimento 032/15. Presidente. Vereador Miquita, com a palavra.
Senhor presidente, colegas, eu gostaria, a princípio, ouvir do vereador Jorge, parece que ele ia elaborar, que se fizesse entender melhor um pouco. A intenção do vereador, do colega, é ótima. A intenção é excelente. Eu acho que as pessoas, nós vereadores, devemos preocupar realmente com isso aí. E isso você está trazendo. E às vezes a coisa está tão nas nossas vistas e a gente não enxerga. E você traz uma situação dessa, a gente vai pensar, realmente o Jorge tem razão. Que está acontecendo realmente na cidade e não pode acontecer, que nós somos obrigados a ajudar a fiscalizar. O que o vereador Gustavo e eu vi o Domingos falou aqui, é porque a vontade de punir drasticamente é tão grande do vereador que ele veio de uma forma, o requerimento, que às vezes dá duplo sentido, dá dois conhecimentos. Às vezes corre aquele risco de você pensar, será que eu não vou prejudicar lá o... Pois não, vereador, vamos ficar à parte?
Não, eu vou falar.
Às vezes o vereador Domingos falou aqui, às vezes caiu lá, que está legal lá, ele citou o nome de uma pessoa aqui, às vezes o Paulo Rezende lá seja molestado lá ou prejudicado lá por uma coisa que um cara está fazendo num galpão, igual disse que lá no fundo da casa do Enner tem, e que é realmente irregular e ilegal. Eu só gostaria do seguinte, no mesmo sentido e no mesmo pensamento seu, a gente gostaria de aprovar uma matéria dessa e até mesmo trazer o secretário aqui, arguir algumas coisas a ele, fazer medidas igual você está falando que em 2014 fez e não deu nada até hoje. Você levou para o Ministério Público e não teve resultado. Eu acho que a gente tinha que levar fundo mesmo, e é ótima a sua matéria, ninguém é contrário. O contrário, vereador Jorge, a preocupação não é contrário, é de afetar um comerciante que às vezes está lá, que não é o caso, está regular, né? E pode ser a entender de forma diferente, assim como alguns vereadores entenderam aqui, e eu vejo que dá duplo sentido mesmo, dá para você entender que é coisa irregular, mas dá para entender que essas casas que estão mexendo com isso tem que... Você está entendendo? Então era só questão de afinar, não sei se da forma que o vereador Santiago, mas da forma que ele falou, realmente eu entendi direitinho como é que ficava a sua intenção. Eu acho que a preocupação do vereador é só da forma que está escrita, não é a sua intenção é muito boa e eu acho que todo mundo está de acordo. Eu mesmo votaria no maior prazer, só uma correçãozinha, para que, por exemplo, esses galpões que vocês têm conhecimento aí, eu infelizmente não tinha. Não ouvi vocês falando, e eu sei que existe. Então isso aí a gente tem que punir mesmo, tem que fechar mesmo, arranjar um lugar adequado, não pode deixar no meio da população, casas residenciais pregadas ao lado, sem cuidado nenhum. Mas eu acho que é só questão de redação, não é questão da lei. O seu pensamento é muito bom, eu acho que a Câmara... Pensa da mesma forma que você. Muito obrigado, senhor
presidente. Uma parte eu tinha pedido, senhor me
concede? Pois não, se o presidente assim consentir.
A minha vontade não é punir, né? A minha vontade é resolver o problema dos moradores, é que essa casa contribua para que se faça justiça ao povo que clama ajuda, né, do legislativo. Nós já discutimos essa matéria aqui várias vezes, né? Já encaminhamos ao Ministério Público, né, o mesmo assunto e não foi dado atenção. Nenhum comércio vai pagar se tiver regular. Agora, qualquer comércio que tiver irregular, com certeza vai ter problema. E as lojas que tiver agindo dentro da lei, não vai ter problema nenhum, não vai ser afetado. Nós podemos até introduzir outro texto no requerimento, entendeu? Não é problema. O meu objetivo aqui, eu acho que foi alcançado, foi mostrar a todos o grave problema que o povo está enfrentando. E cada um dos senhores que falou aqui, eu senti que a coisa vai fluir. Cada um de vocês, né, expôs aqui a necessidade da gente tomar um posicionamento. Porque se a gente não tomar uma atitude urgente, daqui a pouco nós vamos ter pessoas doentes aí, já com os primeiros sintomas desse problema.
Parte?
Está com o vereador Miquita. Então, muito obrigado.
Eu sei, vereador Jorge, que o tema é tão relevante, tão importante, que quase todos os vereadores manifestaram. E a preocupação é numa só, no mesmo sentido que o mesmo seu de combater isso aí. E eu falo punir, é porque realmente essas pessoas com esses galpões têm que ser punidas mesmo. Porque estão punindo a população, então eles têm que ser punidos. Eu não estou nem aí se vai fechar o comércio deles, não. A preocupação de alguns vereadores foi da forma do entendimento só. A causa é nobre, a causa eu acho que nós temos que abraçar todo mundo. Pois não, vereador Caetano?
Não, só para... Eu tinha até comentado com, antes do pronunciamento de Vossa Excelência, assim, eu também entendi essa preocupação de alguns vereadores aí, mas a leitura assim, do requerimento, aqui na minha avaliação, né, respeitando a posição de Vossa Excelência, é o seguinte: solicitando as devidas e necessárias providências no sentido de promover ações voltadas ao cancelamento de alvará de funcionamento e demais residentes que autorizam a instalação de empresas no estado agrotóxico em áreas residencial nessa municipalidade. Envia a Casa de Leis cópia de todos os documentos dos procedimentos realizados. Porque através dessa documentação, e através dessas ações, é que vai identificar aonde existe e aonde não existe irregularidades. Entendeu? Quer dizer, é uma ação, é as providências que foram cabíveis aí diante da legislação. Eu acho que não tem, assim, nenhum prejuízo da forma que está o coisa. Não é que vai ser uma coisa rígida, né, que é o senhor gosta de entender, não vai ser mão de ferro, como eu falei, não vai ser mão de ferro. Mas se a lei não está sendo cumprida, é o que está sendo solicitado, é a providência nesse sentido. Então, assim, esse é o meu entendimento.
Não, pois é, eu tenho, assim, minha opinião e respeito muito a opinião dos outros. Eu acho que é importante a sua colocação. E eu estou dizendo que alguns colegas teve alguma dúvida quando falou isso. Eu tenho certeza que ninguém é contra essa proposta do vereador Jorge, porque nós sabemos que ela é muito importante para a comunidade. Tenho certeza. A preocupação acho que foi mais ou menos baseada no texto, na redação, que às vezes deixou um duplo entendimento. E a correção só essa que a casa queria fazer, mas se for possível, porque eu vejo dessa forma, que a intenção sua é ótima. Muito obrigado, senhor presidente.
Tchau.
Vereador Wenner, com a palavra.
Então, assim, de repente, vereador Miquita, eu não vejo dolo nenhum em querer prejudicar ninguém. Realmente, a situação ambiental de Formosa é grave. Sabe? É gravíssima. Porque quando ela é grave e tem uma pessoa que tem um mínimo de vontade de gerir a gravidade do problema, aí a gente, todo mundo ajunta e ajuda. Mas o caso do meio ambiente é um caso de um secretário que aqui é praticamente unanimidade, que é um cara que não quer trabalhar. Infelizmente a gente tem que falar isso, sabe? A gente propõe ação, ele não quer falar. Até o Ministério Público fala, não, o cara não responde ofício, sabe? Então, assim, o que eu acho é que o tempo urge, sabe? E quando o prefeito é eleito, é o povo dá uma procuração, assina lá a procuração dele, e ele vai governar. Qualquer coisa que ele faça ali, que não seja roubo, que não seja contra a lei, ele pode tomar a decisão que ele quiser até o último dia, sabe? O povo deu a carta branca para ele. Mas, ao mesmo tempo, o povo deu a carta branca para nós, que 17 vereadores, para fazer o contraditório. Sabe assim? E esse tempo nosso, principalmente nas questões ambientais, está passando. A nossa casa não conseguiu fazer uma ação, assim, a nível de meio ambiente, assim, forte, para dar essa resposta. Sabe? De repente, a gente consegue, nesse momento, fazer um convite, e aí, se ele vier, melhor para ele. Né? Porque, se ele vier, é sinal que ele quer debater com a gente. A gente vai falar assim, o vereador Miquita, o vereador Jorge, Santiago, qualquer um aqui pode falar, o secretário, isso aqui, a gente tem que fazer de outra forma, isso aqui, como é que é. E aí eu acho que é uma oportunidade esse requerimento e uma possibilidade dele vir aqui e conversar com a gente sobre isso, pra gente resolver o problema de Formosa. Agora o dolo não existe, até porque quem é oposição ambiente está achando é bom, sabe? Acha é bom porque não tem governabilidade no meio ambiente. Então o cara de oposição, ele quer que o trem, sabe? Tem gente que é assim, tem outros que é oposição mais responsável um pouquinho. Mas, assim, nesse sentido, a gente pede a aprovação do requerimento aí e...
Vereador, sim? Rapidinho. Não, eu acho, vereador, eu discordo um pouco aí das suas palavras, pelo seguinte, eu acho que a oposição aqui realmente é sadia e é inteligente. Ela não quer isso, não. A oposição não quer que quanto mais ruim, melhor. Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Então, eu acho que é um pessoal consciente. Nós já chegamos em vários entendimentos, inclusive geralmente regido pelo vereador Mundim, mostrou muita qualidade nesse sentido, e a situação sempre colocou junto com a oposição e viramos um só, e voltamos atrás nós adiantamos muito nisso aqui. Então, eu acho que não é essa a preocupação de causar dolo, se vai punir, não é essa. É ficar uma redação lógica, clara, e que esse secretário venha realmente aqui, eu acho que nós precisamos. Agora, eu não entendo, infelizmente eu tenho que falar, é da promotoria não tomar uma posição, falar para nós, o cara não vem aqui, como é que quando é com nós eles tomam uma posição na hora, e manda o ofício, nós temos que ir para lá. Ué, então, a promotoria tem condição disso. Agora o negócio é que o visado é só nós vereadores.
Vereador, na verdade, é exatamente isso que ela falou, né? Que na verdade não foi nem a promotora, foi a assistente da promotora. Os assistentes, né, conversando com a gente, mas é uma posição...
Então eu retiro o que eu falei, assistência não, da promotoria.
As pessoas que trabalham na promotoria, né? Em momento nenhum eu falei outra coisa. Às vezes vocês podem entender errado,
porque é uma promotoria.
Promotoria, que as pessoas que trabalham lá fazem parte da promotoria, eu entendo isso.
Correto, então agora, estou falando com as pessoas
tá,
que trabalham.
Tudo bem. Infelizmente, quando o debate fica ruim para o governo, tem gente que tenta, em tom de ameaça, querer atingir o decoro da gente. Isso acontece várias vezes. A gente está conversando de boa, vereador, sabe?
Sim. Não entendo assim não, vereador. Não estou falando dessa forma, não. Estou falando com a Vossa Excelência, que a promotoria nos convocou. Vossa Excelência é uma das pessoas que foi afetada nisso. Eu estou falando uma coisa clara. Eu não estou falando nem foi eu e você não foi, não. E nem eu estou defendendo prefeito nenhum aqui, não. Vossa Excelência estava conosco até outro dia, até ontem. Você sabe que não é assim.
Tem um tempinho já. Então, assim, eu não estou afetado por nada. Não fui nem notificado de nada, não. Se tiver alguma coisa lá, eu gostaria muito de ser notificado. Se tiver alguma coisa lá sobre aquelas questões lá, porque eu tenho total condição de provar que meu gabinete trabalha. Como aqui os 17 vereadores também todos têm. Né? Então, assim, no sentido, aquela promotoria, ela quer, né, e assim ela falou em todas as palavras, vocês, vereadores, precisam nos provocar para a gente tomar atitudes aqui sobre determinadas questões ambientais. Isso é claro, isso é uma posição deles, sabe? Que as coisas estão erradas, que precisam dessa provocação da gente. Porque, assim, às vezes a gente é chamado, por quê? Porque existe uma denúncia, né, de alguma coisa, ele pega e chama. Quanto ao meio ambiente, não tem. Sabe? Realmente não tem uma denúncia assim, do vereador, não tem um pedido de esclarecimento, não tem nada. Eles foram bem claros aqui, até hoje.
É o momento, vereador, que nós ouvimos o nosso secretário.
Sim,
aqui.
Pronto. Aí o senhor falou tudo. O que a gente precisa fazer? O que seria bom? Ele vinha aqui.
Não, mas ninguém está guardando.
Para que a gente vai entrar em promotoria? Ele vinha aqui. E entrar dentro do entendimento de resolver as coisas que têm que ser resolvidas. Porque agora, nesse momento, o problema só vai cair em cima da Câmara dos Vereadores. Não existe outro foco de discussão. Hoje nós somos a vidraça da cidade.
Vossa Excelência, me desculpa. Inclusive, eu falei que Vossa Excelência estava no meio das denúncias, porque quando a gente esteve lá, chegou uma denúncia com o nome de Vossa Excelência também, e mais outros colegas. Então, eu estou dizendo que é todos, a Câmara. Não estou falando que é o Enem, né, que é o Mundinho. É todo mundo, é toda a Câmara.
É verdade.
Me permite uma parte?
Sim.
Minha não. Eu faço parte da Câmara, mas minha não. Em relação à questão ainda, o senhor colocou questões bem pesadas em relação ao secretário, que não existe responsabilidade, compromisso, vontade de trabalhar. Então é o seguinte, vamos objetivar a nossa sessão, e sugiro, vereador Wene e Jorge, que colocamos a matéria em discussão, em votação, e que simultaneamente esteja o convite, já porque, né, se fosse uma convocação, nós teríamos que ter um documento formalizado, mas como não é um convite, serve o próprio requerimento para o convite, aí o presidente faz o convite para ele, pode fazer até por telefone mesmo. Eu sugiro essa, para a gente objetivar. Não é porque nós temos outros assuntos a tratar.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Wene, continua com a palavra.
Sim, então, finalizando, é isso aí. Quanto à questão, o vereador falou que ele não foi denunciado lá. Sim, nós recebemos lá eu fiquei sabendo que teve uma denúncia lá anônima de que sobre diárias, que eu nunca peguei uma diária esse ano, sobre funcionários fantasmas. Né, que tinha 9 vereadores, e depois agregaram mais 2, eu e o vereador Jorge. Né? Isso a gente está pronta para qualquer esclarecimento a qualquer momento sobre isso, não tem problema nenhum. Denúncia qualquer pessoa pode fazer, vai lá e denuncia. Né? Mas eu e o vereador Mundinho depois chegou lá e fomos denunciados também. Aí isso é com muita tranquilidade, inclusive sobre diárias, nem diária eu pego. Né? Então, mas
concentrando no assunto, vereador.
Sim, eu estou respondendo porque foi um ponto levantado, vereador, e eu preciso esclarecer. Tem gente em casa assistindo e quer saber que denúncia é essa. Então, nesse sentido, obrigado, viu, presidente? E eu vou, com certeza, vou votar a favor, inclusive, do convite a ele.
Com a palavra, vereador Lélio Marques.
Seu presidente, nobres vereadores, público aqui presente, na realidade, a discussão sobre esse requerimento, ela é importante, é salutar, faz parte da Casa de Leis, e atentando ao desenrolar da conversa, com relação ao convite ao secretário de Meio Ambiente para que venha a essa Casa de Leis, para que nos responda algumas questões, acho importante. E nesse sentido, vereador Jorge, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência a retirada do seu requerimento por hoje, para que possamos fazer um requerimento, até para que você tenha um embasamento melhor, de acordo com as respostas que o secretário poderá nos dar aqui, para que a gente tenha um melhor discernimento sobre aquilo que ele vai responder e verificar, só um minutinho, e verificar se é pertinente ou não. Assim, não querendo desfazer do requerimento de Vossa Excelência, pelo contrário. Inclusive, acho de extrema importância e cabimento, e é importante toda e qualquer empresa está trabalhando de acordo com as regras. De maneira especial, no caso de agrotóxicos, eu acredito e tenho certeza que existe uma legislação específica para o funcionamento deles. E assim, algumas casas, algumas empresas, eu até acredito que é impossível, assim, da forma que está o requerimento, a prefeitura cancelar os alvarás, mesmo porque vem de uma lei federal a regulamentação e comercialização dos defensivos químicos, agrotóxicos, enfim. Mas aquelas que não se enquadram, aí sim, é preciso verificar aqui, e a gente tem que te parabenizar pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito nos galpões, enfim. O pedido é que o senhor retire por hoje, para que a gente possa primeiro atentar aqui ao secretário de Meio Ambiente e formular um questionamento mais adequado e um questionamento mais direto. Na realidade, eu peguei a palavra para pedir, Vossa Excelência, e passo a palavra novamente.
Eu agradeço a sua sugestão, mas eu vou manter o requerimento, mesmo porque eu não quero fazer nada orquestrado, né, com o secretário, para que a gente faça um requerimento aqui de acordo com as respostas dele. Então, eu vou manter o requerimento e dizer, Vossa Excelência, que eu não acredito que a legislação permite colocar moradores em risco para instalar empresas dessa natureza. Então, eu vou manter o requerimento. Mesmo porque foi um discurso muito amplo de todos, e eu vou manter o requerimento e pedindo as providências indicadas aqui que sejam adotadas. Muito obrigado.
Sim. Voltando à palavra para que eu encerre, senhor presidente. É realmente aquela empresa que não tiver dentro da regulamentação, ela deve ser coibida. Lógico que a gente precisa de respeitar as outras que tenham a devida regulamentação, aí, muito bem lembrado por alguns vereadores, e a gente fica assim, até preocupado com a situação. Eu escutei bem as palavras do vereador Jeremias com relação à alimentação, enfim, com a produção agrícola, que é impossível mantê-la sem, infelizmente, os agrotóxicos. Mas a intenção da gente é, sem sombra de dúvida, preservar, proteger o meio ambiente da melhor forma possível. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, que legal, né? O debate
discussão sobre esse requerimento do professor Jorge. Hoje à tarde, quando tomei conhecimento da nossa pauta, dois requerimentos importantíssimos, tanto esse do professor Jorge quanto do vereador Santiago. Bem lembrado, viu, vereador Santiago? Professor Jorge, não vejo nenhum problema no seu requerimento. Ele está muito claro. Cabe, se for chamado aqui o secretário de Meio Ambiente, dar as explicações quais as medidas são tomadas em relação a esses cuidados com a venda de produtos agrícolas de venenos. Antes de ser funcionário público lá em Brasília, eu trabalhei numa casa de defensivos agrícolas. E eu vi quantas vezes colegas de trabalho passavam mal só de passar espanador naquele pozinho que às vezes derramava. Então, é sério. O senhor frisou bem aqui. Não vejo, concordo com o vereador Caetano, quando ele colocou em relação, que não vê também nenhum motivo de modificação nisso aqui. Está muito claro. Agora, o que, tem que acontecer? De quando o secretário vier aqui, a gente fazer a pergunta, quais são as providências que o senhor está tomando em relação a esses cuidados, à venda de agrotóxicos, de veneno no comércio? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, ele tem que nos responder, porque a responsabilidade está dentro da secretaria dele. O senhor está de parabéns por essa iniciativa, seu requerimento está muito bom, concordo com a colocação do vereador.
Permite uma parte, vereador?
Sim, Miquita.
O vereador... Vereador Castro, a preocupação é simplesmente para mim acertar, tentar, na minha concepção, acertar o voto. De forma, pelo que eu leio, o vereador Caetano fala, e eu, pelo que eu leio, a intenção, a preocupação aqui é de caçar os alvarás de funcionamento e demais certidões que autoriza a instalação de empresas que comercializam agrotóxicos, veneno, em toda a área residencial. Não é isso? Não é isso?
Não, na minha intenção, quando ele fala
aqui... Está escrito, vereador.
Ó, as devidas...
São uma parte, vereador?
Só para contribuir? Providências...
São uma parte?
Foi não, vereador.
Porque aqui também, da mesma forma, vereador Miquita, ele colocou devida... a necessária providência no sentido de promover ações. Quando é ações, é para que realmente dá-se um trabalho para o secretário correr atrás das coisas que tem irregular. Agora,
tem certeza
das que não tiver irregular, eu tenho certeza que não vai sofrer nenhuma ação. Mas as que tiver irregular, ele tem que sim mostrar o porquê ele é secretário. Eu acho a forma que eu entendi foi essa. Eu acho que não está assim prejudicando quem está armazenando o veneno da forma correta, adequada, com os cuidados. Agora tem muito, é igual quando antigamente criava porco de qualquer jeito, aí o povo sabe. Então,
deixa eu ser mais claro, vereador, que eu pedi uma parte, só ser mais claro. O motivo dessa discussão toda, até agora nós não saímos do requerimento, é simplesmente só acertar a redação que a gente está tentando. Não está entendendo uma forma... Só um momento, vereador. A impressão que nos dá aqui, na minha concepção, lendo aqui, eu acho que lá, por exemplo, o domingo citou Paulo Rezende, ele tem que caçar o alvará dele de funcionamento, coisa que está na área residencial. Ele está na área residencial. É para caçar das áreas residenciais. É isso que eu estou lhe falando e Vossa Excelência não está dizendo.
Boa parte, vereador.
Só que eu estou perguntando ao vereador. Tá, assim, até quem pudesse ajudar é importante. Eu só estou querendo esclarecer. Eu acho importante isso aqui. Para que eu não dê o voto uma hora e entrar numa casa de comércio que esteja legal, igual vocês estão falando. Fala, por que vocês pediram para caçar? Fala, não, é porque você está na área residencial. Às vezes está acomodado de forma adequada, que eu acho que esse veneno deveria ser de uma forma, num outro local também, igual o setor de indústria. Mas já que nós temos vários casos que comercializam isso aqui dentro da área residencial da nossa cidade, a intenção que eu vejo escrita aqui é tem que caçar esse alvará de funcionamento dessas que está na área residencial. Está claro o requerimento?
Quase todas, né?
Quase todas. Eu não conheço outras fora, não. Conheço dentro da residência aqui, dentro da área residencial. É essa a minha preocupação só. Obrigado, vereador.
Só uma parte, vereador. Mas aqui ele está deixando bem claro, porque se tiver da forma inadequada também, ações. Quando você ações, se tiver inadequado, tudo bem. Mas, como se está inadequado, mesmo que seja em área
ou residencial, o que não seja. Se está inadequado, não pode, ele não pode funcionar, não.
Mas aí está falando outra coisa, vereador.
Uma vez, eu duvido se um depósito desse fosse no fundo da minha casa, eu não ia gostar. Eu já tenho um lá que é só de pessoal guardar materiais de residência lá, de construção, já está causando certo problema. E se analisa quem está morando onde tem esse depósito e se ele não está adequadamente. O que eu estou entendendo é isso. Mas agora, qual é a redação correta para dar para esse requerimento, então? Se já que o requerimento do nobre colega não está correto.
Eu tenho uma sugestão.
Que faça agora,
eu se for o caso. Eu tenho uma sugestão aqui, vereador.
É tirar para amanhã.
Só...
Quer que eu fale?
Não, só eu pedi o aparte, pode pedir a parte A ele aqui, tudo bem. E se o propositor do requerimento concordar, porque eu acho que do jeito que dele tiver, se tiver, eu concordo.
Uma parte.
Muito obrigado.
Está com o Miquita. Terminou,
Miquita. Não, vereador, essa é a preocupação minha, eu estou falando que a matéria dele é muito importante e eu gostaria de votar favorável nessa matéria. Eu só queria, da forma que o vereador Santiago esclareceu no início, aqui está claro que se for na área residencial é para caçar os alvará. Gente, pelo amor de Deus, olha.
Está claro aqui, vereador, eu entendo da seguinte forma, concordo com o senhor, ele está alertando as autoridades competentes para que medidas sejam tomadas, é só isso.
Vereador.
Parabéns, vereador, pelo seu requerimento.
Uma parte.
E pode ter certeza, se for votado hoje, eu aconselho o senhor a não retirar, embora o líder do governo pediu, não há necessidade de retirar. Está bem claro, está sendo bem discutido, cada um está dando suas opiniões, é questão de redação. Era só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo.
Senhor presidente, nobres colegas, por presente. Eu vou, mais uma vez, também concordar com o vereador Miquita, que aqui está falando claramente no sentido de promover ações voltadas ao cancelamento de alvará de funcionamento e demais certidões que autorizam a instalação de empresas que comercializam agrotóxicos em área residencial. Então, o que está acontecendo? Eu concordo com Vossa Excelência, nós não podemos retirar o requerimento hoje. Nós não podemos retirar o requerimento. Nós temos que convocar o secretário para vir. Entendeu? Mas ações voltadas ao cancelamento. Entendeu? Tá, ações voltadas ao cancelamento de áreas residenciais. Nós temos. Só aqui, ó. Tem vindo de lá para cá, Paulo Rezende, Casa de Fazendeiro. Aí vem andando, tem mais, na saída para o Bezerra tem umas 4 ou 5.
Você permite uma parte, vereador?
Pois não.
Por exemplo, no caso que você leu aí, nas áreas residenciais, porventura que tivesse irregular, aí completava.
Aí sim.
Irregular. Aí dava apoio àqueles que estão regular, igual o vereador Wendel citou, quem está na lei direitinho continua. Isso é só questão de quem está regularmente funcionando, mas a intenção que eu vejo na leitura é que se for na área residencial é que é para tirar.
Eu também concordo. Na minha visão, eu estou entendendo dessa forma também. Eu acho que deve... Pois não, vereador.
Na realidade, para contribuir, quando eu pedi o vereador Jorge que retirasse, eu também tenho essa interpretação, ó. Promover ações voltadas ao cancelamento de alvarás de funcionamento e demais certidões que autorizaram a instalação de empresas que comercializam agrotóxicos em área residencial. Aí o que acontece? No município de Formosa nós não temos ou não tínhamos uma orientação com relação a isso. Nós temos, infelizmente, aí em áreas residenciais inúmeras empresas e ao contrário também. Em áreas comerciais e residências. Daí eu acho, no meu ponto de vista, a gente deveria mudar a redação.
Se eu fazer só uma...
Voltando a palavra, vereador Gustavo.
Só um minutinho. Aqui se colocasse, promover ações voltadas à fiscalização de alvarás, já mudaria um pouco. Agora, ações... Não, aqui não fala que é tudo isso, vereador. Entendeu? Ações voltadas ao cancelamento. Vai promover ação que vai querer cancelar. Não é para fiscalizar, para ver se está certo ou se está errado. Quem está certo vai fazer uma ação para poder tentar cancelar? Não. Então, a gente podia mudar o texto só, vereador. Sou a favor, 100% a favor do requerimento.
Eu não posso me furtar da minha obrigação, que é fiscalizar.
Uma parte?
Pois não.
Sabe, você acha que para poder então encerrar, vamos só fazer o seguinte: o texto do coisa, é só colocar uma palavra simples aqui nesse requerimento, já fica como emenda, né, no próprio requerimento, que resolve aí o impasse. Porque a questão é a seguinte: então, só colocar na parte final do texto da seguinte forma: ó, cancelamento de alvará, cancelamento de demais certidões que autorizaram a instalação de empresas que começaram em agrotóxicos, venenos, né, em área. Questão de forma irregular em área residencial nessa municipalidade. Pronto. Só aí resolve a situação. Entendeu?
Aí sim, ué.
Pronto, é só coloca essa palavrinha aqui e resolve o requerimento e fica o requerimento com o texto. É só isso que
falar desde o começo, entendeu? Só para não lesar quem...
Concorda com vossa excelência? Aí mata o assunto e a gente já volta com o texto dessa seguinte forma. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, então... Palavra está com o vereador Gustavo.
Então, é isso que eu estou tentando falar, que o vereador Miquel está tentando falar. A gente queria que mudasse só alguma coisa para poder o direito resguardar quem tá correto. Entendeu? Não sou de momento algum contra esse requerimento, vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, já que a discussão é ampla mesmo, tem que ser discutido, mas agora aonde que foi permitido? Está certo que não foi agora. Tenho certeza que não foi agora essa irregularidade que está acontecendo de comercializar perto de residência. Mas não tem nenhum uma lei que ampara comercializar produtos agrotóxicos perto de residência. Vocês podem olhar que não tem uma lei que ampara. Não é que essa lei vai começar de agora para frente, mas eu não quero discordar. Eu não quero discordar do requerimento dele é dessa forma. Eu não quero discordar do requerimento dele é dessa forma. Mas porque falar assim, porque vai generalizar, isso aí é... Muito obrigado.
Eu queria perguntar, só colocar, o que a gente quer, gente, é votar a favor do requerimento do Jorge. Porque pode não ter alguma lei que ampara, igual o vereador Muninho, de instalar na residencial, mas eu acho que não tem nenhuma lei que desampara também. Nós temos que resguardar só os comerciantes que estão regular. Se tiver, tudo bem, não precisa. Se tem uma lei, o que nós estamos fazendo aqui? Se tem uma lei, ela é maior que a nossa. Então, para que a nossa? Nem precisava. Tem que usar, eu acho, usar a lei. Eu acho que nós estamos tentando resguardar de acordo com a redação, vereador. Estou tentando resguardar aquele pessoal nosso que vende produto agrotóxico de forma correta. Se é proibido, tudo bem. Agora, se quem vende de forma correta, armazenado, que vê que não oferece risco, é isso que nós queremos resguardar. Porque da forma que está, e se Vossa Excelência há de compreender, eu sei que Vossa Excelência é entendido no assunto, isso aí está colocando que na área residencial está para caçar o alvará, na área residencial.
Vereador Professor Jorge, Vossa Excelência, que é o propositor da matéria, vai fazer a adequação do texto.
Senhor presidente, questão de ordem, eu
pedi. Perdão, vereador N pediu a palavra.
Não, o texto do vereador Jorge está perfeito. Até porque é o seguinte, tem coisa, um vermífugo, uma coisa para levar lá para a fazenda, isso aí não, isso está dentro da lei. O defensivo agrícola não pode ser comercializado da forma que ele está sendo comercializado por muitos locais. Isso é ponto pacífico. Sabe? E se tiver outras pessoas que estão fazendo de forma errada. Só dizer que a nossa legislação ela é complementar, gente. Nós somos vereador. Qualquer coisa que a gente colocar aqui, a gente tem que interpretar e subentender que a gente está agindo de acordo com a lei. O vereador não vai fazer um pedido para fechar uma coisa que não pode ser fechada, que uma lei maior permite. Né? Então, tanto é que no bojo, no final, no corpo do requerimento, ele fala sobre isso. Então, nesse sentido, só externar meu entendimento que está perfeito, que não está falando para fechar nada, que é irregular, não.
Exauridas as discussões, vereador Professor Jorge, propositor, Vossa Excelência quer fazer alguma adequação ou quer que coloque em votação?
Vamos fazer a sugestão do vereador Caetano, que o objetivo aqui é realmente resolver o problema, não vereador, é impor, né? Então eu concordo. Muito obrigado.
Vereador SD Caetano, qual é a proposição para frisar?
Vai ficar o seguinte: as empresas que começam a vir agrotóxico de forma irregular em área residencial nessa municipalidade. Ou em desacordo com a legislação. Pronto. É. Correto. É, na verdade, em desacordo com a lei, é mais... Entendeu?
Vou pedir ao nosso primeiro secretário fazer a leitura total do requerimento aqui para os vereadores frisar o que, que vai ser votado.
O requerimento do vereador professor Jorge, número 032/15. Requer ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, solicitando as devidas e necessárias providências no sentido de promover ações voltadas ao cancelamento de alvarás de funcionamento e demais certidões que autorizam a instalação de empresas que comercializam agrotóxicos, venenos, em desacordo com a lei em área residencial nesta municipalidade, enviando a esta Casa de Leis cópias de todos os documentos dos procedimentos realizados.
De acordo, vereador professor Jorge Propositor?
Sim, de acordo.
Estando de acordo, solicito ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, que colha os votos para o requerimento 032/15, já ajustado em sua redação.
Como voto o vereador professor Jorge?
Voto sim.
Vereador Santiago?
Sim.
Vereador Wenner Patrick?
Uma lembrança, né, e dizer que por essas e outras... É importante que as pessoas que têm mais ligação com o secretário, não precisa de uma votação para convidar ninguém para vir aqui, que faça o convite para ele vir, que é melhor do que ele ser convocado. Né? Porque a situação realmente é muito complicada. Eu voto sim.
Vereador Emílio do Raio X.
Justificando meu voto, eu quero parabenizar o professor Jorge, quero parabenizar o vereador Miquita, porque é difícil as pessoas entenderem que é dessa forma lá. Vocês vão estar lá assim, caçando mesmo. Acho que a proposta é pertinente. E os caras vendo um litro, dois litros, tudo regular, mas eles entendem totalmente o contrário. Você tenta explicar, mas eles não entendem. Então foi importante essa mudança e eu voto sim.
Vereador Mundim.
Voto não.
Vereador Castro.
Mesmo achando que o texto está correto, eu voto sim.
Vereador Didido Bonito.
Justificando meu voto, meus parabéns, professor Jorge. Eu vi que o debate foi bem entendido e eu voto sim.
Vereador Miquita.
Também justificando meu voto, eu gostaria de agradecer o entendimento do vereador Jorge, né, por ter entendido a preocupação nossa. Eu voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador SD Gaetano.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto não.
Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Voto sim.
Vereador Gustavo, também encaminhando meu voto, parabenizo o vereador Jorge e todos os vereadores pela discussão. Voto sim.
Não pode deixar.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto não.
Requerimento 032/15, aprovado com 12 votos favoráveis e 3 contrários. Em continuidade, solicito ao nosso secretário leitura do próximo requerimento do vereador Santiago.
Vereador Santiago, número 033/15, requer ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, que envie à Câmara Municipal de Formosa, dentro dos prazos legais que regula o assunto, a cópia do contrato de concessão do serviço funerário do município de Formosa, estabelecido pela Lei número 125/02, SMG, de 14 de novembro de 2002.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago.
Senhores vereadores, público aqui presente, espero que esse requerimento não tenha todos esses capítulos e desdobramentos que teve o requerimento anterior. Até porque é bastante simples. de conhecimento de todos que existe uma única empresa que explora o serviço funerário no município de Formosa, no entorno de Brasília e outras cidades até não tão do entorno de Brasília. Então, quer dizer, é um serviço que existe um monopólio. Uma cidade de 120 mil habitantes, onde tem uma única empresa que explora esse tipo de serviço. A Câmara de Vereadores não sabe como que funciona, qual é o contrato que foi firmado com essa empresa. Não existe outra concorrente. As pessoas só vão se dar de conta disso quando morre um ente, onde tem que fazer o acerto, lá dar os cheques ou passar no cartão de crédito, né, para cobrir os gastos desse tipo de acontecimento, que via de regra as pessoas estão num momento de maior vulnerabilidade, tanto emocional e, como brasileiro, via de fato financeira. Então, senhores vereadores, é bastante simples. Eu quero o contrato da cópia de concessão desse serviço, qual é a forma que ele é utilizado, até quando que vai, o porquê que não existe outra empresa que possa explorar isso, porque a pessoa que precisa desse serviço fica à mercê. Eu só tenho um fornecedor desse tipo de serviço, onde a pessoa fica obrigada a ter que vender, às vezes, a alma, sabe, vender um rim para pagar, entendeu? Porque não existe outro tipo de serviço. Ou então vai lá para os vicentinos, lá vai pedir favor para os vicentinos, lá para poder velar o seu ente e tal. Então, senhores vereadores, não tem maiores discussões em relação a isso. Eu quero simplesmente a cópia do contrato e ver que forma que isso funciona, até quando que funciona, quais são as regras desse funcionamento e o porquê que não pode ter ou não existe interesse de outra empresa em se instalar no município e prestar esse tipo de serviço à população e, enfim, colocar isso do ponto de vista comercial, de gerar lucro para o cidadão que vai colocar isso. Por que que não existe? Então é isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Continue a discussão.
Senhor presidente.
Vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente, o nobre requerimento do vereador, ele também tem, sim, na verdade, um interesse da sociedade formosense. Mas é preciso, eu já teve uma outra empresa que abriu, mas não se manteve, na verdade, o município de Formosa. Acho que está precisando ter pessoas que tenham coragem, iniciativa, né, ou estrutura para montar uma empresa nesse sentido aqui em Formosa. Porque pela legislação é clara. Essa é uma questão de livre iniciativa, né, e concorrência que pode haver. Agora, infelizmente, a gente sabe que existe monopólio nessa situação no município de Formosa. E há um prejuízo, sim, para a população. Né, e o poder público não tem feito aí o seu papel, né, quanto a pedidos, inclusive, aqui dos novos vereadores. O vereador Domingos mesmo é um dos que, desde a primeira legislatura, tem brigado pela questão da casa velatória, né, pública por parte do poder público municipal. Mas até o presente momento não houve nenhum interesse nesse sentido. E quem está sendo prejudicado na íntegra é a população formosense. E, infelizmente, nesse momento, a pessoa não tem nem como reclamar, na verdade, da situação. Ela acaba, pelo momento de uma perda de ente querido, ela se desdobra, né, para resolver aquela situação e passar para aquele momento triste. Então, eu acho que é um requerimento interessante e que precisa ser aprofundado essa situação aqui por essa Casa de Leis do município de Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo, presidente, mais manifestação, manifestou o vereador Cássio com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, bom presente. Ontem esteve na minha casa um colega cuja esposa faleceu há uns 3 meses atrás. Super humilde. Mora lá no Pantanal. Você viu o que é a exploração? Por isso que eu vibrei, eu elogiei a colocação desse requerimento do vereador Santiago. Cobraram dele quase R$8.000. Ele está pagando uma prestação altíssima. Ele é um pedreiro. Teve uma coroa de quase R$300. E eu perguntei, falou, não. Trouxe o corpo de Brasília para cá, que ela apareceu em Brasília. E quando ele foi pagar, estava devendo quase R$8.000. Isso tem acontecido. Na minha casa, a minha irmã faleceu.
A minha sobrinha foi lá na funerária, estava pagando quase, na época, quase R$ 1.800, sendo que eu fui lá, paguei R$ 1.200. Vereador Santiago, eu estava na legislatura em 2002, foi feito um projeto, e esse cidadão tomou conhecimento do projeto antes. Pode perguntar ao senhor Paulo Dutra, que trabalhou nessa casa há 40 anos. Eu cheguei, esse cidadão estava com o projeto antes dos vereadores tomarem conhecimento. Eu era primeiro secretário dessa casa. Eu cheguei e perguntei, quem autorizou o senhor estar lendo esse projeto? Ah, não, o senhor Paulo aqui autorizou. Eu chamei a atenção do vereador Paulo. Nem os vereadores tomaram conhecimento. Porque o que eu escutei dele foi o seguinte, poxa, esses vereadores fizeram do projeto uma verdadeira coxa de retalho. Falei, por que que o senhor está falando isso? Eu não deveria estar com esse projeto na mão. Nós fizemos realmente o projeto uma verdadeira coxa de retalho, mas não ficou como a gente queria. E parece, se não me engano, foi uma concessão de mais de 15 anos. Está errado. É por isso que existe essa bolsa. Uma coisa que o vereador Caetano falou, com muita sabedoria, que observa também, por que que nós não podemos ter outras empresas funerárias em Formosa? Eu sei de lances aqui que eu não vou falar senão eu levo um tiro na cara. Coisas graves. Por que só uma funerária? Esse cidadão levou uma multa em Brasília que teve que ceder 60 urnas. Nós aqui somos mais de 60 bairros, uma classe humilde que depende do serviço funerário. Só o serviço social da prefeitura não dá conta.
Uma parte, vereador?
Pois não, vereador?
Essa informação que Vossa Excelência nos traz realmente mostra assim, o abuso, né? Porque
é um abuso.
Cobrar R$ 8.000, né, de uma pessoa na situação, isso é inconcebível, né? É inaceitável uma situação dessa.
Aproveitar, vereador, da inocência, da simplicidade da pessoa.
Infelizmente, a comunidade formosense, né, tem sido explorada muito nesse sentido.
Com certeza.
E precisa ter essas mudanças. Eu acho que o tema do requerimento ele é realmente relevante também, e Vossa Excelência traz informações que mostrem a necessidade de nós estarmos agindo nesse sentido aí. Obrigado pela parte.
Hoje, quando eu tomei conhecimento lá da pauta, eu falei, é outro requerimento importantíssimo. Nessa casa tem que discutir, e nós temos que ver isso realmente, porque a população está sofrendo as consequências da falta de uma concorrência. Assim como as empresas também de transportes. Eu vejo aqui, quando as pessoas idosas, uma hora e pouco, eu estava com o vereador Mundinho aí na porta, há poucos dias, não é o caso, mas estou citando que é um exemplo. 1h40, uma senhora idosa ali num sol muito quente, aguardando um transporte coletivo. Isso é uma falta de respeito para a população, por quê? Só tem uma empresa que serve o município. Quando não passa direto. Porque às vezes tem idoso que não paga. Então esse não paga, o motorista também já viu como é que era. Então essas coisas têm que ser observadas mesmo. Era só isso, senhor presidente. Parabéns, vereador Santiago.
Continua em discussão. O requerimento 033/15, não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colher os votos.
Um voto, vereador Santiago.
Eu só encaminhando meu voto. Na verdade, a atividade parlamentar, o sujeito já, só pelo fato de ser parlamentar, ele está sujeito a ameaças, inclusive de morte. Eu já recebi ameaças antes mesmo de ser vereador, muito tempo atrás, o tempo que eu era advogado do Dr. João Elcio e tal. Então já estou acostumado com isso. Então, ou encara ou não encara. Eu voto sim, sim. E chega desse abuso, temos que acabar com esse abuso.
Voto, vereador, professor Jorge.
Em apoio ao nobre vereador Dr. Santiago, eu voto sim.
O vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Vereador Emílio do Real X.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeira.
Voto sim.
Vereador Mundinho.
Voto sim.
Vereador Castro.
Parabenizando o vereador mais uma vez pelo requerimento, eu voto sim.
Vereador Didido Bonito.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador SD Caetano.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Vereador Gustavo, voto sim.
Requerimento 033/15, de autoria do vereador Santiago, aprovado. por todos os vereadores presentes em plenário neste momento. Em continuidade, solicito na secretária a leitura das indicações.
Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, vereador Miquita, número 634/15, providenciar o asfaltamento da rua 25 e avenida circular do bairro Formosinha. Caso não faça o asfalto este ano, fazer o cascalhamento. Vereador Domingos Filho, 588, viabilizar a pintura horizontal e vertical da faixa de pedestres em frente ao terminal rodoviário. 589, fazer limpeza geral da rua 3, da Vila Aurora, no setor Nordeste. 590, fazer limpeza geral da rua 15, no setor Abreu. 591, fazer limpeza geral da rua 5, na Vila Aurora, do setor Nordeste. 592, viabilizar pintura horizontal e vertical da faixa de pedestres entre o Colégio Sagrado Coração, em frente ao Colégio Sagrado Coração. 593, fazer a troca das lâmpadas da rua F, do Parque da Colina. Vereador Didido Bonito, providenciar troca de lâmpadas na rua G, quadra 50, número 23, localizado no Parque da Colina. 637, providenciar troca de lâmpadas em todo o Distrito Bezerra. Vereador Gustavo Marques, 587, intensificar o patrulhamento da Polícia Militar, próximo à Faculdade Camburi. Vereador Castro, 594, construir o primeiro terminal de cargas em Formosa, objetivando efetivar o trânsito pesado no centro da cidade, bem como estacionamento de carretas frente às residências. 595, realizar reposição de lâmpada queimada em um poste da rua Lindolfo Gonçalves, número 1390, esquina com a rua Modesto Centro. 596/15, realizar operação tapa-buracos na rua 18 do Jardim Oliveira, bem como a limpeza desta rua. 597, colocar bloquetes, bem como uma boca de lobo no início da rua 18 com a avenida D, do Jardim Oliveira. 598, incluir no código de posturas do município mínimo de 12 metros de área verde por habitantes nas áreas urbanas de Formosa, Bezerra, JK e Santa Rosa. Vereador Santiago, 570, providenciar pavimentação asfáltica da rua 1, quadra 12, do setor Nordeste, fundo da Escola Municipal Isaíra. 604, providenciar a marcação de consulta através de 0800 e por sistema informatizado, interligando o Hospital Municipal e todos os PSFs ou unidades de saúde do município. 605, fornecer os servidores municipais que trabalham na rua, exposto ao sol, protetor solar fator 30 para evitar o câncer de pele. 606, solicitar aos proprietários dos terrenos a construção de calçadas dentro dos padrões de mobilidade que atenda principalmente aos idosos e cadeirantes. 607/15, intensificar o patrulhamento extensivo na rua 7, esquina com rua 18, no bairro Formosinho.
Em discussão, as indicações que foram lidas.
Senhor presidente.
Vereador Santiago, com a palavra.
É só uma pequena retificação ali na indicação 570. Providenciar pavimentação asfáltica na rua 1, na verdade, não é rua 1, é rua I. Só fazer essa pequena retificação, senhor presidente.
Será retificado. Continua em discussão, não havendo mais manifestação. Solicito ao nosso secretário que colhe os votos para as... Não havendo manifestação contrária, como já determinado, definido, indicações aprovadas. Quero solicitar ao nosso secretário, entrando já para a entrada na próxima fase da nossa sessão, a leitura da convocação para a sessão extraordinária.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Convocação. De acordo com o artigo 124, parágrafo 1º da Resolução 004/08, Regimento Interno, fica Vossa Senhoria convocada para sessões extraordinárias do dia 4 de novembro, quarta-feira, logo após a sessão ordinária, no plenário Arthur Magalhães Filho, na Câmara Municipal de Formosa, para apreciação dos projetos de lei ordinárias, número 040/15, 041/15, 042/15 e 045/15, de autoria do Poder Executivo. Atenciosamente, Formosa, 3 de novembro de 2015, vereador Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Formosa.
Senhor presidente.
Pois não, vereador SB Caetano.
É, os projetos já estão todos aí com Vossa Excelência, já foi também?
Já estão, a nossa primeira secretaria já está fazendo a digitalização e acredito que já em alguns minutos estejam disponibilizados a Vossa Excelência.
Ah, tá ok então.
É, só também,
senhor presidente,
vereador Zequinho.
É, eu, como eu falei com a Vossa Excelência mais cedo, provavelmente eu não estarei aí amanhã. É, igual lá onde a gente tá, nós conversamos, eu falei, provavelmente eu posso amanhã não estar presente.
Não foi isso que Vossa Excelência falou, mas a convocação está sendo feita, vereador, e Vossa Excelência. Tá.
Senhor presidente,
pois não, vereador.
A que horas está marcada?
Após a sessão ordinária.
Não tem horário marcado, não.
Após a sessão ordinária. Se Vossas Excelências quiser que fique para quinta de manhã, não faço objeção.
Para mim pode ser.
Eu vou pela maioria, eu fiz
dia,
a consulta.
No dia
a consulta.
No dia e na hora que marcar eu venho, presidente.
Pela maioria...
questão é a cópia dos projetos nas mãos...
Já estão gente... disponibilizados.
Aonde?
Já digitalizados. Estou terminando de digitalizar agora. Então amanhã cedo, na primeira hora, Vossa Excelência já tem... Pode ter conhecimento, até hoje mesmo.
É, eu preferia que fosse hoje, porque é 24 horas antes. Projetos muito polêmicos. Por exemplo, Bosque 2 é de uma polêmica assim incrível. Tem. A gente precisa dos documentos 24 horas antes da convocação.
Já estão disponibilizados, vereador. Então, o dia e o horário foi em consulta com a maioria e ficou assim definido. É, já estão sendo digitalizados. Posso até tentar, já até o final da sessão, a gente providenciar a cópia para os vereadores. Mais alguma situação? É, só para frisar, como sendo projetos de relevância e possivelmente dê uma discussão a mais, amanhã iniciaremos nossa sessão estritamente no horário, às 19h, se Vossas Excelências assim nos permitirem com a presença neste plenário. Então, às 19h, iniciamos nossa sessão ordinária, abreviamos o máximo, já com a compreensão de Vossas Excelências, e tão logo entramos então na extraordinária para remirmos o tempo. Feita a convocação, entramos agora na fase do tema livre, aberta a palavra.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Nós temos observado o problema da merenda escolar, que continua o mesmo. Né, assim, dioturnamente a gente está sendo convidado por professores, diretores, pais de alunos para poder verificar a questão da merenda escolar. Infelizmente não houve até hoje uma melhoria no que estava proposto de acontecer. Tem escolas aí, tem pais até que estão falando que um dia é bolacha e no outro dia é mingau, e no outro dia é mingau e no outro dia é bolacha. A gente está vendo aqui só para o orçamento do ano que vem são 5 milhões para a merenda escolar. Esse ano foi alguma coisa em torno disso, talvez um pouco mais. Eu acho que aqui está até subestimado, porque vai se gastar mais do que gastou esse ano e no ano passado, e nesse ano se gastou já mais do que 5 milhões de reais em alimentação escolar. Então, nesse sentido, a gente está aí pedindo aos nossos colegas que formemos uma frente parlamentar em defesa da merenda escolar. Né? Eu vou fazer essa proposição. Vou convidar alguns colegas, outros colegas que queiram também participar, para poder entrar em contato com a gente, para a gente fazer o seguinte trabalho: visitar as escolas municipais nessa semana, por amostragem, fazer um diagnóstico do que está acontecendo e pedir à Secretaria de Educação, né, os projetos de merenda escolar, como estão sendo feitos, e sugerir melhorias. Porque o que eu estou vendo realmente é uma grande dificuldade do executivo de resolver o problema da merenda escolar. Imensa dificuldade. Né? E aí a gente vai ficando mal, porque é todo dia, toda hora, entra um professor, entra um diretor, entra um pai de aluno reclamando dessa qualidade. E aí a gente vai em cidades menores que Formosa, cidades que recebem recursos menos que Formosa, e a gente vê a alimentação escolar municipal muito melhor, sabe? Anos luz melhor. Então, nesse sentido, a gente, a princípio, com o objetivo de colaborar, montar aí uma comissão, uma frente parlamentar em defesa da merenda escolar, para a gente possa fazer esse diagnóstico e ajudar a secretária, se ela estiver tendo alguma dificuldade dentro do processo, tanto de compra, quanto de preparo, quanto de oferecimento da merenda escolar aos alunos da rede municipal. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, é só um alerta, senhor presidente, que está acontecendo uma coisa interessante na comunidade formosense, por um certo grupo, já estão ameaçando manifestação contra a solenidade, que é um ato oficial desta casa, no dia 19, lá no Maison Festa. Então eu acho que é bom que o senhor fique atento, os nobres colegas, isso não pode acontecer, nós temos aí a Guarda Municipal, nós temos aí a Polícia Militar, para evitar isso aí, que é muito desagradável, nós temos nossos convidados, tem autoridades que foram convidadas e estão ameaçando, já estão soltando isso na rede. Hoje eu ouvi uma pessoa falando, o colega colocou no Viva Voz, nós já estamos com 50 inscritos, isso é grave, não podemos aceitar isso não. Isso é um ato oficial dessa casa e acontece uma vez por ano. Nós convidamos autoridades, nossos convidados, merece todo o respeito. E quando eu fico, tomo conhecimento de um negócio desse, eu fico, uma ameaça dessa, eu fico preocupado. Eu acho que aí é caso de polícia, é caso de ação da Guarda Municipal, conversar lá com o nosso secretário de Segurança do município, porque isso não pode acontecer não, senhor presidente. Era só isso.
A gente fica entristecido com essa situação, vereador Cássio. Vossa Excelência, que é uma pessoa de extrema competência e experiência, nunca viu isso acontecer. O triste que a gente fica é, às vezes, receber informações que funcionários dessa casa acabam passando informações e alimentando, incentivando as pessoas que estão fazendo isso na rede social. Isso é uma baixaria, tem sido uma baixaria. Pessoal que estão na rede social fazendo o que estão fazendo, eles não estão ali para dialogar, para conversar, para ter entendimento, para ter cordialidade com ninguém. Às vezes que eu tentei entrar ali e fazer alguma explicação, eu fui rechaçado. Então, se eles querem esclarecimento, que venham aqui na nossa tribuna livre, porque aqui tem democracia, aqui tem respeito, coisa que lá não tem. Agora, me entristece muito, vereador Cássio, é a gente ter, assim, informação, a indicação de que se trata de servidores dessa casa que está fazendo a incitação dessas situações. Aí eu peço aos vereadores ficarem atentos, porque se isso vier a ter confirmação, funcionários têm que ser devidamente advertidos nessa situação. E com relação a tomar providências, eu conto com a experiência de Vossas Excelências, com a ajuda, com a indicação do que é melhor fazer. Com certeza, resguardar no dia da festa será feito, chamando a Polícia Militar, chamando nossa Guarda Municipal, a quem eu já agradeço aqui a presença, e fazer aquilo que for necessário para resguardar a integridade nossa, vereadores, nossos funcionários, nossos convidados. E quem estiver ali pacificamente, com certeza, terá o respeito que merece.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, eu não iria me manifestar, mas diante da situação, eu vejo uma problemática que está acontecendo nessa Casa de Leis. E é importante ressaltar, senhor presidente, que todas as instituições existe uma lei onde o funcionário deve ter uma conformidade no seu tratamento e na sua conduta dentro da sua profissão. Nós temos aí o regime interno da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todos os órgãos. E se nessa Casa de Leis ainda não o temos, eu gostaria de sugerir, senhor presidente, que nós usássemos do entendimento legislativo e fizéssemos uma adaptação, aumentasse ou uma emenda, seja lá o que fosse, pois é inadmissível um funcionário dessa Casa de Leis
divulgar informações que são, além de ser inverídica, no sentido de incitar as pessoas que não têm a informação. Mesmo porque as informações dos projetos de lei dos vereadores, as suas indicações, estão todas no site da Câmara. Eu mesmo já as verifiquei. E sim, está acontecendo nessa Casa de Leis. Quem tem acompanhado nas redes, não são todos. Um ou outro não tem se comportado de forma adequada, de acordo aí com, eu acredito que com qualquer regimento interno de conduta do profissional. Vou dar um exemplo. Só um momento. Garanto que se um servidor da Polícia Militar ou do Tribunal de Justiça, por exemplo, transpor informação falsa do seu comandante ou do seu superior, com certeza ele será repreendido. E é importante que façamos isso nessa casa. Dá a palavra, vereador Wenner.
Eu concordo plenamente com todas as palavras que Vossa Excelência falaram. Mas eu acredito que a gente possa ir até o dia e pensando numa forma alternativa de fazer esse evento. Viu? Porque para evitar os dissabores que já houve aqui. Eu tenho certeza que realmente existe contribuição e citação de pessoas próximas. Acredito que, tenho certeza que nenhum dos 17 vereadores estão fazendo isso, porque se fazer isso, você dá um tiro no pé de cada um. Ninguém vai fazer isso. Todo mundo quer poder homenagear seus convidados.
Tem vereador, tem vereador fazendo isso. Eu não sei quem é, mas tem vereador que está fazendo.
Eu não acredito.
Se fosse eu falava, porque eu acho que o homem tem que ser homem.
Eu não acredito que tenha feito isso, até porque são algumas inverdades. A primeira é que a Câmara só patrocina pessoas que vão patrocinar a campanha. Na verdade, a maioria são pessoas pobres, pessoas humildes aqui. Eu acho que dos mil, mais da metade foi professor, e a maioria aqui, gente humilde, Zequinha, levou um monte de gente. Então, assim, todas essas questões estão acontecendo. Mas eu acredito que a gente possa já pensar numa forma alternativa de entregar esse título. Dessa forma, pelo encaminhamento que está acontecendo, vai ser uma coisa que não vai dar certo. A gente vai ter outros sabores aqui que a gente pode evitar. A forma, não sei, mas que é necessário, sim, a gente fazer isso. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Nélio.
Eu encerro minhas palavras, senhor presidente. Lembrando e convidando os vereadores para que a gente faça um estudo com relação à mudança aí no regimento interno, com relação a tudo isso que foi dito aqui na Câmara.
Com a palavra, o vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente, eu sou uma pessoa que defendo, acho que é justo, a mobilização da sociedade, a crítica da sociedade, né? Na verdade, isso é democrático, sim, a participação popular. Agora, essa situação, eu discordo do posicionamento do vereador Wenner, quando manda a gente repensar uma situação, né, com medo de uma ação, mais que eu estou vendo aí, é ação de vandalismo. Aí não é ação democrática da sociedade. Ação de vandalismo, existe lei para poder ser aplicada. Tá? E aí, na minha avaliação, aquela ação correta da organização, da sociedade, da mobilização da sociedade, ela é legítima, nós temos que respeitar, isso faz parte do espaço democrático. Agora, nós não podemos aceitar mentiras, em verdades que vai sendo divulgada com o nome de cada um de nós. Eu na minha avaliação, aí eu nem vi ainda, na verdade, fiquei sabendo dessa questão, mas pelos comentários que eu vi aí já, eu já vejo que já há indício até de violação da lei, sim, porque está incitando a violência. Comentando que vai tacar ovo na cara de vereador, que não sei o quê, aquilo outro. Isso aí é inadmissível. Primeiro, eu concordo com o vereador Domingos que tem vereador que está incentivando. Eu concordo, na verdade, não sei ainda quem, mas concordo. Agora, nós temos que ficar bem claro o seguinte: eu não sou contra a ação de ninguém desde que seja feita corretamente. Nós estamos aqui para realmente atender a demanda da população. Mas aquilo que está sendo feito de forma incorreta,
E é claro, quando foi colocado aqui, eu quero assim, talvez os novos vereadores, quase alguns não saibam, mas alguns aqui eu sei que já sabem, aí fala que não vai ser candidato. Porque, por exemplo, os dois, hoje, que estão movimentando, que é o Nil e o Valmir, o Nil está filiou recentemente no PMDB, pedindo para ser candidato. Foi a informação que eu tive. E eu tenho a informação que ele realmente está filiado no PMDB. O Valmir está filiado no PROS.
Desfiliou, vereador.
Que pediu para filiar no...
Desfiliou.
Desfiliou, pois é, mas está assim. Até então, acesso ao sistema, que eu tenho acesso à questão das filiações. Então, quer dizer, aí fala, não é candidato. E, infelizmente, existe uma situação de procurar macular, né, as inverdades. Aquilo que é verdade, eu correto. Apoio, acho que está sendo. Mas agora, aquilo que é inverdade, nós não podemos aceitar. Eu acho que aí já está assim, já passando dos limites. A mobilização em si, quanto à questão do subsídio aqui, é correta. Não, apesar que teve atitudes totalmente inadequada, incorreta, aqui colocada, desrespeitosa, mal educada, teve. Mas teve as pessoas que mobilizaram de forma correta, dentro do seu legítimo direito, e eu parabenizo essas ações corretas. As incorretas, eu repudio. Eu repudio. Vocês sabem que eu sou de movimento popular, eu gosto de realmente fazer movimento, mas todas as minhas ações, a não ser quando eu tomo posicionamento de fazer as minhas ações como vereador. Mas não incito as pessoas a agredir ninguém. Aí, se eu tenho que fazer alguma situação, eu coloco meu posicionamento pessoal e ajo. Agora, ficar incitando as pessoas para fazer agressão da forma que está sendo feito, isso nós temos que repudiar. Essa situação, acho que já está passando dos limites. E aí, é uma questão seguinte, está tendo uma ofensa, uma violação à questão da instituição, né, Câmara, nesse sentido. Aí, acho que a mesa diretora, na minha avaliação, cabe uma providência, e isso para logo, seu presidente, eu acho. Né? A lei vai dar amparo pelo que está sendo colocado, eu ainda também não vi, ainda na íntegra, todo esse contexto que está sendo colocado, mas eu já não concordo com esse tipo de prática. Né? Eu acho que está totalmente errado. A ação democrática, ela tem que ser válida, e eu vou defender com unhas e dentes toda ação de qualquer sociedade, de qualquer movimento da sociedade. Mas aquela ação que não tem respaldo legal, que extrapola os limites da legalidade, eu não concordo, porque eu defendo a ação correta. Eu não ajo de forma leviana com ninguém. Se eu falar alguma coisa, eu tenho que falar uma coisa que eu tenho como provar. Eu não sou leviano e nunca fui leviano com ninguém. Tudo as minhas ações, não gosto, mas eu procuro agir com alguma coisa que eu tenha respaldo, que eu tenha um documento para poder me dar pelo menos um indício de que uma situação não está correta. Agora, ficar falando ao vento e procurando denegrir a imagem das pessoas, isso tem que ser repudiado. São essas as minhas palavras, senhor presidente, novos vereadores. Ah, sim, do aparto, Vossa Excelência. Esqueci disso. Só um momento, senhor presidente.
Quando eu falo que eu não acredito que nenhum vereador está fazendo isso, eu falo por quê. Por exemplo, doutora Fernanda, secretária Aline, professora Wanda, são algumas das pessoas que eu estou homenageando, sabe? Para mim é muito mais importante fazer uma boa homenagem para elas do que ter um problema nesse sentido, sabe? E aqui, da mesma forma, eu acho que todos os vereadores estão homenageando pessoas que eles gostam e que têm um trabalho prestado, eles não vão querer que aconteça isso. Agora, Câmara Federal, faz medalha, isso, aquilo, coquetel, aquilo, com caviar, com camarão, até errado, mas faz. Câmara Estadual, a Assembleia faz, sabe? Governo Estadual faz, Governo Federal faz, Governo Municipal faz, Governo Municipal faz muito, sabe? E aí quando chega em nós não podemos fazer, porque realmente existe esse problema e essa comoção. Agora, assim, o que eu vou falar para vocês, eu acho que é um movimento injusto, sabe? Mas, assim, é preciso a gente repensar também sobre o que isso pode causar para a gente lá na frente. Né? Então, assim, eu não sei qual é a atitude, não sei qual é a alternativa, mas que a gente tem que ter uma alternativa ao modelo que ia ser feito, eu acredito que a gente tem para poder evitar dissabores para a gente e para os nossos convidados.
Eu falo o seguinte, acho que tem que tomar as medidas que a lei amparar. Eu, na verdade, acho que tem que fazer o debate e a discussão. Eu não acredito também, assim, tem pessoas que têm caráter. Tem pessoas que têm conduta correta. Só vai agir de forma incorreta com vandalismo pessoas que não têm conduta correta. Essa é a verdade da situação. Não concordar, criticar, isso é legítimo. Agir de forma com vandalismo, isso não é correto. Aqui é o seguinte, a exemplo assim, foi sair, assim, estão saindo cada absurdo, e assim, eu, por exemplo, estou sendo o cara mais atacado sobre a questão do subsídio, na verdade. Saíram, por exemplo, o grupo saiu o comentário e está dizendo aí na cidade que, inclusive, acho que não foi só com o meu nome, eu fiquei sabendo com o nome de outro vereador também, mas dizendo que diz que eu falei aqui nas votações aqui nessa casa que eu falei que 8 mil não dava para sustentar a minha família. Olha só o absurdo que estão se colocando na cidade. Olha só a irresponsabilidade dessas pessoas que estão fazendo isso. Isso é inaceitável, falar uma calúnia e uma mentira dessa.
Uma parte, olha, rápido.
Sim.
Às vezes a gente fala as coisas assim, sem sentir, sabe? É, igual Vossa Excelência falou que nós somos falhos, sim. Nós falhamos muito, às vezes nós falamos algumas coisas que... No calor, né? Naquele calor bem forte, a gente fala alguma coisa. E nós somos falhos. Não adianta nós pensar que nós não somos falhos, que somos. Só que dura a gente não reconhecer a falha que a gente fez. Então acontece. A gente, às vezes, esse boato aí, desde o primeiro dia que aconteceu. Saiu até na Globo uma mulher gritando que ia dar uma cesta básica pro senhor. Não sei se você sabe disso, lembra disso?
Eu quero, assim, na verdade, é, eles fizeram, na primeira votação foi. Aqui, no dia 13, é, tem um vídeo, na verdade, o pessoal fizeram o vídeo na hora que eu saí daqui da Câmara, e aí quem comentou essa questão lá foi um rapaz lá dos movimentos cheio de brinquinho lá, gritando, tá, eu tenho esse vídeo lá, mas eu fiquei calado. Como todos os outros vereadores, eu fiquei calado, não falei nada. Ele gritando, assim, achando que 8 mil não dá para sustentar vocês, vereador. Mas ele não falou, aí não foi em si, ele falou todos os vereadores, na verdade. Nós vamos trazer cesta básica aqui para dar para os vereadores, porque 8 mil não dá para sustentar uma família do vereador. Essa foi comentada. Agora, falar que eu falei isso, eu nem abri a boca naquele momento, porque eu não compensava falar nada. Aqui teve situação, como assim, eles viraram as costas, eu não quis nem comentar nada, porque não havia uma educação mínima naquela situação. Então, agora, assim, nós não podemos concordar é com essas mentiras, com o nome dos vereadores. Falar a verdade, isso é, né, é a situação, é a verdade, ela tem que ser dita. Agora, essas calúnias, essas mentiras, eu, na verdade, é o seguinte, eu tenho, vi sim, um comento, outro, mas ainda não descobri nada.
Só uma parte,
ainda,
uma parte, sim. Não, é porque eu estou conversando aqui mais o Gustavo, mas eu acho que os vereadores deram munição para alguns tipos de indivíduo que realmente, é, eu tenho a certeza que ele não está para contribuir com a população. Às vezes fala da forma que eles quiserem dos vereadores, mas tem muitas pessoas do bem que sabem o que, que os vereadores estão fazendo. Sabe qual é o trabalho dos 17 vereadores que estão aqui nessa casa? Essas pessoas, às vezes, se pensa no dia de hoje, ele não sabe qual será o dia da manhã desse cidadão e cidadã que realmente faz um movimento para denegrir a imagem dos vereadores. Eu vou dizer aqui, quem votou favorável ao projeto, apanhou. Quem votou contra, apanhou da mesma forma. Eu acho que ele está querendo denegrir a imagem do parlamento. Eu acho que o parlamento tem que ser respeitado. Eu acho que tem. Todos os 17 são homens suficientes para ter a responsabilidade da conduta. Está aqui em 2012 uma guarda que realmente foi valorizada aqui por essa casa. Mesmo se for de alguns vereadores, mas se os 17 vereadores estivessem aqui, era da mesma forma. O plano diretor que hoje se está concluindo, mas teve já um começo, uma demanda, um debate naquela época. Da mesma forma, os professores também foi contemplado de alguma forma com esse parlamento. Eu tenho certeza que vários outros segmentos, sim, vai ter o respaldo adequado, sim, da Câmara. Eu tenho certeza que aqui não tem vereador que está contra servidores, nada não. Em 2011, a Câmara de Vereador, os funcionários aqui, foi contemplado com 50% de aumento de salário. O vereador Caetano está aqui, o Domingos Filho. Eu tenho certeza, e votaram favorável, se os 17 também aqui estivessem presentes, votaria da mesma forma. Agora, as pessoas às vezes pensam, e nas redes sociais, em todo lugar, coloca vereador aumentando seu próprio subsídio. Será que algum desses vereadores aqui tem a certeza, ou esses que estão lá fora, tem a certeza que vai ser eleito para que nós estamos aumentando o nosso próprio subsídio? Mas eu tenho a certeza que pode levantar as cabeças, dias melhores virão. Eu tenho certeza que, pela responsabilidade que cada um dos vereadores tem aqui nessa casa, mais turbulência de um grupo desse que está aí querendo amedrontar a Câmara de Vereadores e o Parlamento, não vai ter êxito, não. Eu tenho certeza que a comunidade vai saber julgar se nós é maus vereadores, se esse grupo também é um grupo que realmente é mais um daqueles que está amedrontando. Não é só o município de Formosa, o estado e o país, não, é o mundo inteiro. Tipo um segmento aí, ó, acabando com vários países da Ásia. Isso não pode deixar nunca acontecer. Eu acho que nenhum vereador aqui vai fazer coisa que indevida, que de forma nenhuma, mas que olha o currículo de cada um desses vereadores que está aqui, da sua responsabilidade, da sua família, que eu tenho certeza que muitos lá fora têm de orgulhar, igual nós orgulhamos de muitas e muitas famílias da nossa cidade. Muito obrigado pela paz, vereador.
São pouquinhos aqui, a gente passa a parte agora. Comentando o que Vossa Excelência traz para nós, é uma verdade. A questão hoje, os próprios funcionários efetivos dessa casa sabem que a realidade de valorização salarial deles, para o que era quando na legislatura nossa aqui com o vereador Mundim e o vereador Domingos, nós chegamos aqui e realmente era caótica a questão salarial deles. Né? Era caótico mesmo, a situação era, né, muito baixa. Não quer dizer que eles não mereçam mais, mas que eles foram valorizados e que eles hoje têm uma valorização salarial bem digna diante, se você comparar com outros municípios, com a própria Prefeitura Municipal de Formosa, a Câmara, ó, dá show. A Câmara não falha na questão daqueles direitos que tem que ser pago, por exemplo, data base. Está, né, aí todos os servidores sofrendo da Prefeitura, que ainda não recebeu até hoje data base, piso salarial, porque é um desrespeito total aos servidores. Um desrespeito total. Então, assim, é uma situação que se está se colocando, e a gente sabe que tem muita coisa por trás disso. Existe politicagem, sim, existe política por trás, muitas das vezes, de determinados movimentos. O cara não tem coragem de colocar a cara, porque eu acho que o político, se ele toma um posicionamento, ele tem que ter coragem de colocar a cara, não é ficar se escondendo por uma outra atrás. Eu não me escondo, eu coloco a minha cara. Quando eu tomo um posicionamento, seja qual for ele, eu boto a minha cara. Até para não ser leviano com ninguém. Agora tem gente que fica por trás, né? E não tem coragem de mostrar a cara. Então, esses tipos de pessoas têm que ser repudiado. A parte para o vereador Zequinha.
Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, eu vejo, igual o vereador Wenner disse aqui, que tem que mudar. Tem que tomar medidas, sim, tem. Mas deixar de exercer o nosso trabalho por baderneiros que estão aí fora, que quer destruir, que vem aqui e diz que todos os vereadores são, quase que eles falam que são ladrões, nós não podemos permitir. Nós temos que pedir um nobre colega, o senhor presidente, e a mesa diretora, que toma realmente as medidas cabíveis. Quer dizer, porque as pessoas estão ameaçando que não vai aceitar que faz que se realiza uma festa que ela é lei, é dentro da lei, E nós vamos recuar? Não, acho que não. É claro que nós vamos ter, nós vamos respeitar eles, mas o direito do vereador Mundinho termina onde o meu começa. Então nós temos que ver esse lado. Então às vezes a gente fica assim, a gente fica preocupado sim, porque o que aconteceu é igual eles comentam aí, aí fora, que às vezes aborda, vocês, vereadores, queriam aumentar o seu salário. Quer dizer, não é isso, essa votação era para a legislatura vindoura, que é a partir de 2017, 1º de janeiro de 2017, não é isso? Então, mas aí é claro que manifestar igual manifestaram, ótimo, desde que seja uma manifestação pacífica, não com falta de respeito com as autoridades que aqui se fazia presente. Então eu acho que isso a gente não pode aceitar isso. Eu acho que eu sou muito humilde, sou de uma família muito humilde, e o que meu pai, minha mãe, minha família me ensinou foi respeitar as pessoas. Mas também me ensinou que o meu direito começa onde o dele termina. Então é por isso que nós temos que estar atento, e é claro que a gente tem medo sim, viu, presidente? Pode organizar aí, porque eles estão batendo realmente na rede social, que vai, queira deixar entrar ou não, eles vão entrar. E aí eu acho que aí a coisa não funciona assim. Nós temos que ter, tudo na vida tem que ter regras e tem que ser respeitada.
Quero poder contar com a parceria de Vossa Excelência ao nosso lado, se for necessário, para estar lá na porta do local de festividade para impedir. Sim, vereador S.D. Caetano, com a palavra.
Senhor presidente, então, concordo com as palavras do vereador Zequinha também, tem que estar realmente a questão atento. Eu não concordo com essas ações ilegítimas. As legítimas têm o nosso apoio, mas as ilegítimas, a exemplo, nós sabemos que o evento, inclusive, vai ter a participação da Polícia Militar, quer dizer assim, é uma ação extremamente desrespeitosa já de início, para não dizer nada mais, é no mínimo desrespeitosa todo esse quadro que está sendo colocado. Porque nós temos meios para agir. Se existe alguma irregularidade, tem lei para isso. Toma as providências dentro dos trâmites legais. Eu tenho o seguinte, eu não me desespero para agir naquilo que eu tenho que agir. Por quê? Para mim agir, eu tenho que estar mais fundamentado. Agora fazer esse tipo de conduta, e nós sabemos que sim, são poucas pessoas que estão agindo de forma incorreta. Nós não podemos generalizar. Eu estou, me direciono àqueles que são levianos, que não estão mostrando uma ação de caráter, com retidão, estão agindo realmente de forma leviana com toda a população. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Gustavo, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, hoje é a primeira sessão, depois daquele episódio de denúncias e coisas que aconteceu. Eu só quero deixar um recado para esse indivíduo que fez essa denúncia, que meu pai me ensinou a honrar as calças que eu visto. E todas as atitudes que eu tomar, eu sou responsável por elas. Então, para essa pessoa que fez essa denúncia, não sei como é que foi a formação ou a educação dela, que seja homem ou mulher, e honre também as calças que vestem, e coloque, não fica fazendo denúncia anônima, coloque a cara lá, a minha cara está aqui para bater, ó. Eu dou ela, se eu tiver alguma coisa de errado. Mas coloque a sua, para você também ser responsável pelas coisas que você fala. Porque ninguém é obrigado a falar nada, mas depois que você fala, você é obrigado a provar aquelas coisas. Então tem a responsabilidade. Porque, às vezes, isso pode prejudicar muito. Não só agora. Mas o que meus filhos vão pensar depois de saber que o pai dele foi denunciado por alguma coisa que ele não fez? Então tem a responsabilidade.
Uma parte.
Pois não.
Vossa Excelência, e nós tínhamos até esquecido desse tema,
né, Vossa Excelência, como teve essa denúncia, é isso aí é que eu falo. Por exemplo, o cara não tem coragem de colocar a cara, faz uma denúncia só com o objetivo de queimar a imagem, de denegrir a imagem de forma leviana, né, dos vereadores, vão colocar lá uma denúncia que Vossa Excelência, que eu tenho funcionários fantasma no gabinete. Mas que assim, é tão absurda a situação que eles não tiveram coragem. Eles são tão bandidos aí, agora para mim isso é bandido. Isso é característica de pessoa que é bandida, entendeu? Que não tem coragem de colocar o nome. Por que não coloca o nome? Se ele tem certeza que o vereador Caetano, que o vereador Gustavo tem funcionário fantasma, por que não vai lá e assina o documento aqui, ó? Vereador Caetano, vereador Gustavo, tem funcionário fantasma. Por que eles não colocam o nome? Porque são bandidos, na verdade. Isso é ação de bandido que querem realmente prejudicar a população. Não tem coragem de combater as ações que são erradas, a ação de corrupção, não. Ele quer denegrir, porque ele não tem coragem de colocar a cara. É um mau caráter, uma pessoa que faz uma situação dessa natureza. Obrigado pela parte.
Então, só para completar, então faça a sua parte, nós estamos fazendo a nossa. Meu gabinete está aberto, sempre. E tem duas pessoas íntegras que fazem parte dele. Então, se você não tem coragem de mostrar a sua cara, à toa, você vai lá, veste uma máscara e vem aqui para dentro do meu gabinete. Vem aqui para você ver o que é o trabalho que tem dentro de um gabinete. Não fique escondendo atrás de brincadeirinha, de denúncia anônima, não. Vem aqui e faça a sua parte, da mesmo jeito que eu estou fazendo e que os outros vereadores também estão fazendo. Então fica só o meu recado e minha indignação, senhor presidente e nobres colegas. Porque isso não é coisa que se faça, não. A cidade toda pode olhar para a cara nossa e falar que nós somos bandido. Mas agora tem que provar. Tem que provar o que é que falou. Então, senhor presidente, eu peço que nós possamos tomar alguma providência para que seja descoberto esse vagabundo que fez isso. Porque isso lesa muito a nossa integridade moral. Meu pai nunca me ensinou a botar o pé fora da moralidade. Então, para mim, isso é a maior vergonha que eu já passei. Meu gabinete está aberto para qualquer um vir cá e ver quem trabalha lá. Minhas funcionárias não precisavam ter passado por isso também.
A parte, vereador.
Pois não, vereador.
Na realidade, eu pedi a parte aqui para fazer questão de me solidarizar com Vossa Excelência e com os demais vereadores que estão trabalhando dioturnamente em busca de melhoria para o nosso município. E Vossa Excelência é um deles. Eu tenho acompanhado, assim como tenho acompanhado os outros vereadores. E quero dizer que esse elemento que não merece nenhum outro, qualquer pejorativo seria pouco. Eu não tenho dúvidas que ele está nos assistindo. Só que para esse tipo de gente, falta vergonha, falta coragem. Então ele não vai se manifestar. O que ele vai fazer é o que ele tem feito. Nada por Formosa. Entrega a parte.
Obrigado, vereador. Inclusive, a parte dos 17 vereadores, acho que cada um está fazendo da melhor forma que pode fazer. Tirando essas intervenções falsas que as pessoas fazem a nosso respeito, acho que nós estamos fazendo o que é do nosso que nos dá direito de fazer. Então, fica essa dicasinha para você. Veste as calças, sua, e honra elas. Qualquer coisa, meu gabinete está aberto. Eu não tenho medo de nada. Nem de ninguém que vai falar ou que não vai falar. Mas se falar, fala uma coisa que está acontecendo. Não fica falando maldade só para prejudicar os outros, não. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho duas questões para tratar. Uma ainda é o projeto 068 do aumento do subsídio, extremamente desgastante e chata, mas eu tenho que abordar. E a segunda também é um projeto bastante digamos, espinhoso, que é de minha autoria, que é o projeto de resolução que trata da proibição do gasto com título de cidadão e comenda honra ao mérito. Voltando no tempo, senhor presidente, eu deixei bem claro meu posicionamento desde o início, serei bem breve em relação a isso. Eu votei contra o projeto de aumento desde o início, da primeira reunião que tivemos antes de vir para o plenário, por três razões. Primeira, pela situação econômica do país, do município, precária, com tantas dificuldades, eu não me senti à vontade de autorizar isso. Segundo, porque eu nem sei se vou viver até 2017, não que eu pretenda morrer até lá, mas basta estar vivo para morrer. Então, eu não sei se eu vou viver até lá. E terceiro, porque ninguém aqui tem garantia de reeleição. Então, quer dizer, a gente discutir isso em 2019, caso fosse eleito, reeleito, para mim não teria problema nenhum. Né? Agora, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu nunca tinha passado tanta vergonha na minha vida. Vergonha saindo aqui, ó, aplaudido pela população. Vergonha com o apoio da população. Mesmo assim, eu passei muita vergonha. Muita vergonha. Por estar envolvido num meio onde aconteceu esse tipo de coisa, que embora legal, a meu ver, totalmente inadequado. Sabe, eu não, as minhas noites de sono não foram as mesmas, eu não consegui dormir direito, a minha pressão subiu, sabe, então eu me chateei muito, e me chateei mais ainda no decorrer disso, no momento em que o vereador Caetano coloca o parecer de constitucionalidade, o qual consta o meu nome, não é? Que eu sou o relator da Comissão de Justiça e Redação e que dei o parecer pela constitucionalidade do projeto, que eu tenho por atribuição de dizer se o projeto é legal ou é ilegal, é constitucional ou é inconstitucional. E todos sabiam que eu era contra o projeto desde antes. Agora, eu ia dar o parecer favorável e votei contra o meu parecer. E o vereador Caetano se utiliza disso e coloca no Facebook, lá no desabafo formosense, mesmo fazendo as observações, dizendo que não, que eu fiz isso em dever de ofício, que eu sempre fui contra, é fato. Por outro lado, vereador Caetano, o senhor me trouxe extremos constrangimentos de pessoas que eram desconhecedoras, né, do fato, e que não sabiam diferenciar entre um projeto de lei e um parecer. Parecer este, que diga-se de passagem, foi o senhor mesmo que fez, e que inclusive colocou o meu nome, e que eu mandei que o senhor retificasse várias vezes. Por exemplo, o salário de presidente era 14 mil e pouco, que eu lhe disse, da onde que o senhor vai tirar isso? Qual é o embasamento legal? Verba indenizatória, ilegal, que eu mandei que o senhor tirasse também. Depois eu tenho o meu parecer pronto. Terceiro, ajuda de custo. O efeito cascata que vinculava os deputados estaduais conforme aumentava, aumentava. Quer dizer, o senhor me trouxe extremos constrangimentos de pessoas me ligarem e dizer, não, vereador, o senhor é que foi o autor do projeto? Eu digo, não, meu querido, não tenho nada que ver com o projeto. Eu sempre fui contra. E ali até provar que nariz de porco não é tomada, se toma-se muitos choques. Sabe? Então, vereador Caetano, o senhor foi um mentor intelectual desse projeto. E eu só tomei conhecimento, já vou lhe dar uma parte, só tomei conhecimento na segunda sessão onde o senhor mesmo falou sobre isso, que contribuiu. E o senhor alegou na internet dizendo que o senhor votou favorável na primeira porque era o parecer, porque as outras o senhor votaria contrário. E isso não é verdade, vereador. O senhor fez um acordo com os demais vereadores lá em plenário, lá em reunião, aonde o senhor assumiu o compromisso de votar favorável às três sessões. Foi isso que o senhor... Sabe por que eu sei? Porque o senhor disse isso para mim e disse para os demais vereadores. E chegou na hora do pega para capar, o senhor deixou os seus colegas na mão. Entendeu? E o senhor deveria, vereador Caetano, no momento de tomar uma atitude dessas, chegar e dizer, olha, vereador, eu vou votar contra porque eu mudei de ideia. E não deixar essas pessoas na situação que ficaram. E vender esse negócio, dizer que não, o senhor votou favorável só ao parecer. Quer dizer,
Pelo amor de Deus, vereador Caetano. Aí o senhor envolve uma outra pessoa que não tem nada que ver com o negócio para tentar dividir a sua carga. Que a carga é só sua. Que a carga é dos vereadores que nem os outros que votaram sim. E o senhor tem que abraçar ela. Entendeu? E não querer dividir com quem não tem nada com isso. Eu vou lhe dar uma parte.
Vossa Excelência, é o seguinte. Faz os seus comentários e a própria justificativa que Vossa Excelência faz é clara. Quanto à questão, e eu não neguei de forma alguma que foi solicitado apoio a mim na elaboração do projeto, em forma alguma. É tanto que eu esclareci essa situação e foi colocado pelo próprio presidente. A questão do parecer, Vossa Excelência, ó, foi discutido, Vossa Excelência estava lá, não só foi eu, como Vossa Excelência estava, como tinha vários outros vereadores na sala discutindo esse projeto. E me pediram para dizer, ó, tira isso aqui, eu não assino isso. E foi construído um projeto. Agora o senhor está colocando...
Um parecer.
Pois é, não, estou falando o projeto e o parecer. O parecer, Vossa Excelência, assim, ó, naquele dia, lá na sala da presidência, que tinha o vereador Jurandir e outros vereadores lá, discutindo esse parecer, Vossa Excelência avaliou o parecer várias vezes. Várias vezes, não, eu não concordo com isso. Aí o pessoal, Caetano, faz essa alteração porque eu não concordo com isso. Né? E foi feito da forma que o senhor está falando. Agora, dizer que foi só eu que fiz o parecer, isso foi um diálogo entre os vereadores, e eu não nego de forma alguma essa situação. Não nego de forma alguma essa situação. Entendeu?
Não estou dizendo isso, vereador Caetano.
Não, o senhor colocou
isso. O que eu estou dizendo é que o senhor me envolveu numa situação que não é minha. Porque eu demonstrei, antes de vir para plenário, eu demonstrei o meu posicionamento. E digo mais, não fui só eu, foi o vereador Wenner e o vereador Domingos Filho. Só nós três demonstramos. Ou seja, a gente não queria que esse projeto viesse para cá.
Concordo com você.
Na reunião, eu não estava, mas posteriormente eu me posicionei contrário.
Foi, o Gustavo colocou. Agora sim, eu concordo com Vossa Excelência nessa situação. Agora, colocar, primeiro, eu tinha que publicar assim aquele parecer, porque eles colocaram, não foi só eu não, é tanto que está esclarecido lá, e está lá até hoje, dizendo que nós que votamos aquele dia, no dia 13, aprovamos o projeto de aumento de salário dos vereadores, o que é uma mentira, e Vossa Excelência sabe disso. Porque isso é impossível regimentalmente nós aprovarmos. O que nós votamos aqui foi o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Nós não votamos o projeto. Então colocou que não foi só eu, não. Que todos os vereadores que votaram sim, votaram no projeto. E que é uma plena mentira que os vereadores que votaram sim, votaram foi no parecer. É tanto que o projeto só foi votado na segunda votação. E não tenho dúvida disso. Eu tinha o sentimento, mas eu expliquei. A minha mudança foi por pedido das pessoas, fui abordado com Caetano. E eu mudei de posicionamento, mudei porque a sociedade pediu. Isso é claro. Agora, Vossa Excelência, e eu coloquei, fiz questão de colocar lá de forma bem clara, e sei disso que Vossa Excelência se posicionou ao contrário, eu não posso ser leviano e chegar e falar assim, não, o vereador Santiago, não, mas quem era responsável realmente para assinar, para concordar? É tanto que Vossa Excelência também está falando. Não, tive que mudar, porque eu não concordava com o parecer, com isso, com aquilo que o presidente queria, isso, aquilo que ele foi tirado e foi fazendo as alterações. Isso tudo foi construído exatamente dentro desse diálogo. Então, não posso aceitar somente a questão. Concordo com a questão, que o senhor teve desgaste por uma situação, porque o senhor já tinha um posicionamento contrário, assim, mas colocar aqui, tudo foi só por mim, não. Nós fizemos toda uma construção. É tanto que acatando, inclusive, pedidos de Vossa Excelência que foram feitos várias vezes lá. E o parecer foi concluído depois de que a senhora pediu várias vezes. Não, eu não quero isso. Muda isso aqui. Aí ia lá e alterava. Não foi nenhuma e nem duas vezes. Então é isso que tem que ser colocado.
Vereador Caetano, eu não estou questionando o mérito do parecer. Eu não estou questionando o mérito do parecer. Eu estou questionando a sua atitude em ter colocado publicamente para tentar dividir, entendeu? Algo que já tinha sido lhe atribuído. E o senhor... Não venha querer me dizer que o senhor mudou de... O senhor mudou de opinião porque a população veio aqui. Porque senão o senhor teria mantido o seu posicionamento. Por isso, não tem outra conversa. A conversa é essa. Entendeu? Outra coisa, eu só tenho mais uma coisa para lhe dizer. Quando o senhor fizer um trato com seus colegas, o senhor cumpra o trato ou justifique por que o senhor não vai poder cumprir o trato. Entendeu? E não deixe eles na mão, que nem o senhor fez. Porque foi muito feio aquilo. Muito feio. Foi vergonhoso para essa casa.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Estou ainda... Eu não vejo nenhuma vergonha de forma alguma.
Eu vejo.
É a opinião de Vossa Excelência, eu respeito, entendeu? Pode ter certeza disso. Mudei o posicionamento, posso não ter comunicado a questão dos novos vereadores, mas eu tenho o voto, qualquer projeto aqui, quantas as vezes teve outros projetos aqui também polêmicos e que muitos vereadores mudaram o voto. Agora, eu agi conforme a minha consciência. Vossa Excelência também tem os seus atributos. Não pode se querer colocar só para todo mundo. E eu não procurei assim. Eu não procurei ser leviano. Eu coloquei uma verdade, porque está sendo mentido, né, nas redes sociais. Há uma mentira nas redes sociais que nós aqui votamos projeto. E nós não votamos projeto. Eu tinha que esclarecer, porque senão realmente ia ficar que nós votamos projeto. E lá está esclarecido que os vereadores que votaram sim naquele dia não votaram o projeto, votaram o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Só isso.
O que eu acho é que o senhor deve assumir as suas responsabilidades. Sabe? Eu não vejo que, na medida que o senhor envolveu outra pessoa que não tinha nada que ver, parecer uma coisa, porque o projeto ele é anterior ao parecer. O parecer torna esse projeto constitucional ou não, que é a minha parte, e que eu fiz, e que, na verdade, o senhor interferiu a mando de outros, entendeu? Trazendo algumas benesses, porque imagino que o senhor, em algum momento, pretenda ser presidente dessa casa. Porque tinham várias benesses lá para a presidência, que eu fui lá e, ó, cortei. Então, o senhor vereador, o que eu me sinto extremamente constrangido é o desgaste meu de graça. E outra, agora, a população muito bem sabe quem é quem, sabe? Porque o senhor defendeu ainda em primeira sessão aqui e foi vaiado. E que eu acho que foi um grande absurdo dessa casa ter colocado aquele projeto. Foi um grande equívoco dessa casa. E que culminou com essa situação hoje que estamos vivendo, que eu já vou abordar no segundo assunto. Da minha parte, eu só quero deixar aqui o meu protesto e minha indignação com sua postura. Tenho muito apreço por Vossa Excelência, mas essa postura é totalmente questionável.
Só para ordenar aqui, vereadores, mesmo considerando a parte do vereador Santiago, o tempo já está um pouco extrapolado, só pedindo uma
solidariedade.
E os vereadores que compreendam o desgaste do tempo, e vamos lá, senhor
presidente. Eu, da minha parte, esse assunto... Esse ponto está encerrado. Isso agora, registre o meu não envolvimento nessa história e o desgaste que tive de pessoas que me ligam recebendo mensagem que o senhor coloca no WhatsApp, entendeu? Aonde sobra coisa para mim que eu não tenho nada que ver com isso.
Senhor presidente, eu quero só dizer para Vossa Excelência o seguinte. Como Vossa Excelência procura, na verdade, me atacar nesse sentido... Quando fala que eu defendi o projeto aqui na primeira votação, só vai ter que pegar então a filmagem da Câmara e ver que momento que eu fiz defesa, porque que eu me recordo, eu só fiz votar sim. Eu não abri a boca para fazer defesa do projeto. Então agora Vossa Excelência está colocando como também realmente, né? Aí eu vou colocar assim, Vossa Excelência está entrando em contradição. Vossa Excelência realmente então não está sendo coerente, porque se Vossa Excelência está indo por esse lado, Vossa Excelência também não deveria nem ter assinado o parecer.
Verdade,
entendeu?
Não deveria
nem ter assinado,
verdade,
então Vossa Excelência não está coerente. Então,
verdade.
Então, quando
o fato de ser
a realidade dos fatos está aí provada.
O fato de ser de direito não significa que seja moral, vereador Caetano. Eu fui direito, agora eu achei o projeto imoral, por isso que votei contra o meu próprio parecer.
Vereador Santiago,
Eu vou, senhor presidente, eu vou dar andamento. O segundo ponto que eu quero tratar, senhor presidente... Pois não.
Voltando ao projeto, que até um momento que a gente não deveria nem estar... comentando sobre esse projeto, mas eu quero dizer que citou aí que estava todos lá. No primeiro momento eu disse que votaria sim. Mas quando eu cheguei lá no bairro, fui conversar com o povo, eles manifestaram o contrário. E dali eu tomei a posição e imediatamente eu liguei para o presidente. Falei, ó, presidente, meu voto já não é o voto que eu disse lá em reunião. O qual é rotineiro, as reuniões de todos os projetos. E eu disse ao presidente, inclusive eu falei para ele, ele falou que eu estava sendo pressionado, mas eu achei por bem ser pressionado pelo povo e tomar a decisão que o povo quer. E por isso eu cheguei aqui já com outra posição, e aí votei contra nas três instâncias. Então, por isso, eu quero deixar claro aqui, porque foi três lá no primeiro momento.
Vereador.
No primeiro momento, botei pelo menos um minutinho.
Está uma parte do tempo do vereador, já está extrapolado.
Lá eu tive, foi o Santiago, o Henrique Patrick e Domingos, realmente falou que não votaria a favor. Eu manifestei que, ao primeiro momento, eu votaria a favor. Mas o voto é isso. Eu fui para casa, fui refletir e vi que não era o momento de votar aquele projeto. E cheguei decidido a votar não. E votei não. Não sou contra quem votou sim. É um direito, é um projeto, é legal. Mas eu tomei a decisão de votar não. E por isso eu votei não. Então, por isso, eu estou aqui esclarecendo.
Tá,
e não falei... a Vossa Excelência tem consciência que eu te liguei, né? Não é, presidente? Então,
tá,
então é isso.
Vereador Zequinha, da minha parte não tem qualquer tipo de questionamento do seu posicionamento. Senhor presidente, senhores vereadores, nessa mesma sessão que foi votado o projeto de subsídio, deveria ter entrado o projeto de resolução que proíbe o gasto com título de cidadão honorário e comenda honra ao mérito. Houve uma manobra por parte dessa casa em retirar o projeto. E eu até entendo, diante de toda aquela circunstância difícil que a gente estava vivendo. Agora, por outro lado, se fosse votado, teria se resolvido logo esse problema. Não é? E não houve. Então, senhor presidente, a mesa diretora, eu imagino que esse projeto vá voltar na próxima sessão. Porque ele entrou no mesmo dia do subsídio, dia 7 de outubro. Então, pela lógica, ele deveria entrar junto com o outro, não entrou. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero deixar bem claro que eu não fiz esse projeto para criar embaraço para ninguém e nem para criar um problema nessa homenagem que vai ocorrer durante esse ano. Até porque esse projeto só vai ter validade para o ano que vem. Então, eu jamais subsidiei, jamais contribuí ou apoiei grupo. Até porque acho que determinadas pessoas se utilizam de um monitor de computador com muita covardia. Assim como fizeram com o próprio vereador Gustavo, e como fizeram já comigo e com vários dos senhores. Então, quer dizer, não são pessoas de vir olhar no olho do cidadão e dizer, mas o que é que tu fez? Quem é? Quem é você? Não vem, porque são covardes. Então, covardes, eu não dou conversa. Entendeu? Eu não dou a mínima para esse tipo de gente. Então, senhores vereadores, espero um posicionamento definitivo dessa casa que venha na próxima sessão. Não que eu vá instigar a população a tomar outra medida e tal e coisa. Porque eu acho que é uma questão, né, dentro da tramitação do processo legislativo, está dentro. Entendeu? Não vou incitar. Agora, que vai ficar muito feio, senhor presidente, vai ficar muito chato, vai. Vai ficar uma situação constrangedora? Vai. Entendeu? Vou tomar outras medidas, mas não vou para desabafo formosense, não vou, enfim, instigar a pessoa para atrapalhar evento de ninguém, pegar megafone ou o que quer que seja, que não é o meu perfil. Então, quando se fala de homem aqui, quando se fala de homem, eu, para mim, homem que subsidia esse tipo de grupo, para mim nem homem não é. O homem se vê através das ações. Entendeu? O homem se vê, sabe, através das suas atitudes, de sua postura, entendeu? E eu tenho, graças a Deus, vindo de uma família pobre, da boca de uma favela, onde morei até os 18 anos, onde eu tive bons princípios de um pai e de uma mãe, e que a mãe eu tenho até hoje com 80 anos, e tenho muito orgulho de seus filhos. Então, quando se fala em homem, ora, homem não é para qualquer um. O fato
né, de ter um órgão sexual masculino, não significa que seja homem. Homem vai muito além disso. Então, eu só quero deixar registrado que aguardo que o meu projeto venha. E outra, senhor presidente, vou dizer mais, vou ser sincero com todos os vereadores, vamos aprovar esse projeto e vamos acabar com esse negócio. Nós estamos em tempos de moralizar e mudar a nossa postura. Vamos fazer uma homenagem mais barata, vamos trazer um grupo de pessoas aqui para a Câmara, lá para o centro administrativo, entendeu? Vamos fazer um negócio, enfim, que envolva a população, vamos para uma escola, vamos para uma quadra pública, entendeu? Um negócio que fique bacana para todo mundo, que todo mundo tenha acesso e muito mais barato e que muito mais efeito positivo com a população. Então, senhores vereadores, eu espero sinceramente o apoio dos senhores. Sabe, agora, podem saber que eu não promovo, não comungo e não ajudo gente que denigre a imagem de outras pessoas. Entendeu? Que não contribui com nada, que não oferece nenhuma oportunidade, nenhuma, além de uma crítica, não oferece uma solução. As pessoas que não oferecem solução simplesmente querem subir nas costas dos outros a qualquer preço e tirar vantagem, conforme esses grupos que a gente conhece por aí, que não são todos. E outras pessoas são envolvidas por isso e entram nesse afã, sabe, de falar mal dos outros, que a Câmara é o alvo. Então nós temos a oportunidade de moralizar a Câmara com atitudes. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Emílio.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui sabem que houve um aumento do novo piso dos professores e saiu o pagamento essa semana e eu estou questionando aqui um pedido ao líder do governo, é porque tem algumas pessoas teve uma diferença no salário, né? Algumas pessoas teve uma diferença e outras não teve. Então, seria importante eles me ligarem querendo saber se realmente isso tem a ver com o salário, com esse novo salário, ou não, e por que algumas pessoas receberam e outras não, essa diferença salarial na classe aos professores. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se Vossa Excelência pudesse verificar para a gente, para amanhã, na próxima sessão, a gente poder primeiro dar uma resposta para as pessoas que estão procurando a gente, para realmente saber dessa diferença salarial que alguns receberam e outros não. Era isso, presidente. Obrigado.
Vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a gente gostaria muito, eu tenho certeza que não é só o vereador Antônio Faleiro, que quer pôr um ponto final a respeito do subsídio, que nós tentamos aumentar o nosso salário. O nosso não, da Câmara de Vereadores, que é para a próxima legislatura. Mas eu fico pensando assim, eu falei assim, às vezes a gente fica, fulano errou, ciclano errou, mas se a gente for analisar bem, eu acho que todos nós erramos. Um menos, outro mais. Certo? Quem votou a favor errou mais, e às vezes quem votou contra errou muito mais, alguns. Por quê? Porque eu analiso o seguinte, quando é coerência, o vereador deveria ter falado o seguinte, que se aprovado for este projeto, eu vou doar essa diferença para a entidade. Aí sim é coerência. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui precisamos desse salário. Todos nós. Aí o que acontece? Se aprovado for, não vai receber da mesma forma? Ia receber da mesma forma. Então eu acho que nós deveremos é o seguinte, encerrar isso e não tocar nesse assunto mais. Certo? Se houve erro de um lado ou houve erro do outro, eu acho que toda a Câmara, um menos, outro mais. Mas é raro. Então é melhor a gente até encerrar com esse assunto, de ficar com discussões. Né? Eu acho que é ruim para a casa, é ruim para essa Câmara. Né? O nosso nome na rua não está bem, e os vereadores dessa casa têm feito um bom trabalho. Nós temos vereadores aí, ó, né? Tem feito um bom trabalho. Agora, se a gente continuar com essas discussões, eu acho que não vai levar a nada. Eu até disse naquele dia, e vou repetir, naquele dia eles estavam com um projeto para baixar o salário para R$ 3.500.
inclusive, não vou falar não para não. Foi o primeiro a pedir a palavra, né, que seria baixado o nosso salário. Então, o que, que é o meu pensamento e o meu posicionamento, e não só o meu, como vários. Emílio levantou a questão, vários aí, Mundim, Macarrão, Miquita, tem 8, Castro, tem mais, Jeremias.
Vereador Antônio, permite então, a parte?
Só um minutinho, deixa eu só completar aqui. Aí o que, que nós vamos fazer? O meu pensamento, se tentarem abaixar o salário para R$3.500, o que, que vai acontecer? Tem 17% ou é 18% de desconto e tem mais a Previdência. Então, o salário não chega a R$2.500, certo? Então, eu acho que ainda é muito. Se isso acontecer, nós vamos baixar o salário para um salário e meio. E já tem 8 vereadores para falar. Se isso acontecer, nós vamos entrar com esse projeto para baixar para um e meio. Aí vai receber R$1.050. Só que, por outro lado, nós temos uma grande vantagem, certo? Que nós não vamos gastar mais para se reeleger, porque nós vamos falar para esse que tem que ajudar a gente. Quando vir gente pedir na Câmara, certo? Não vai ter ajuda mais, porque o vereador não vai ter mais subsídio. E eu acho que é até bom o nosso salário ser R$1.050. Né? Ainda mais alguns vereadores que votaram contra, acho que nem precisa desse salário. Então, com a palavra.
Então, vereador Antônio, sempre com sábio as palavras, quando o senhor fala que quem votou contra deveria doar, se o senhor lembra bem, para mim não serve isso. Porque quando eu falei lá, eu não queria que esse projeto viesse para cá. Portanto, se ele não viesse para cá, ele não seria votado, nem eventualmente aprovado, e eu não teria como ser beneficiado. Agora, o que eu acho mesmo é que não deveria se tocar nesse assunto até 2019. Esse é o meu posicionamento, que eu acho desde sempre. Porque daí nós temos uma inflação de 8%, 9% ao ano. Daqui a 5 anos a gente discutir isso, a gente ou quem quer que seja aqui, seria justo. Entendeu? Acho que no momento é inadequado. Então o que eu acho é que, porque será que se nós baixar para 3 mil e pouco, ou para 1.070, ou para 900, vai se qualificar a Câmara? Ah não, aí vai vir só pessoas... Ou pessoas honestas, corretas, retilíneas, que vão fazer o bem, que nos... Como é que essas pessoas vão se dedicar à população? Só para concluir, 30 segundos. Como é que essas pessoas vão se dedicar à população, pagar sua água, sua luz, seu telefone, quem tem filho, pensões, plano de saúde e tal? Será que essas pessoas não serão mais passíveis de corrupção, de esquentar a nota, de fazer acordo com o prefeito ou com grande empresa, por exemplo, uma CPX que chegou aí e vai investir 750 milhões para vender a alma da população? Então eu acho que não pode ser nem o inferno nem o céu, entendeu? Eu só acho isso.
Mas a população, uma grande parte, é óbvio que não são todos, nós temos mal de nós se não tivéssemos, certo? Pessoas honestas, tanto na Câmara e a população. O ser humano. Nós temos uma grande maioria, são pessoas honestas, pessoas que querem o bem para o nosso país. Mas nós temos aquelas pessoas que só sabem criticar. Agora, interessante, nosso salário é vinculado ao deputado. Por que que eles não fazem manifesto para baixar o salário do deputado que baixa o nosso? Por que que eles não baixam o salário do deputado? Só o nosso é que tem que ser prejudicado. Olha, o salário mais bem empregado é do vereador, do coitado do vereador. É do coitado, eu falo assim, coitado. Eu estou aqui 5 mandatos. Levanta minha vida para você ver as dificuldades que eu passo. Você pega os ex-vereadores, Chico de Souza, até, né, mas Horácio, Eduardo Alecrim, Abel Viana... Não tem um lote para morar, 3 mandatos de vereador. Você pega Pituta, que quebrou. Você pega todo mundo. Me fala um, a não ser o doutor Joel, que não dependia desse dinheiro daqui, que era médico. A esposa de Júlia Araújo, que ele é reitor, não, ele é assessor do reitor. Não precisa. Então é 2, 3. Não é Formosa, não, porque o povo aqui, os vereadores são bobos, não. Isso é para todo lado que eu vou, é Brasilinha, é para todo lado. Você pega os ex-prefeitos, quase tudo quebrado. Você pega Pedro Ivo, tem que vender a casa dele e morar. Então, quer dizer, é difícil. Agora,
o vereador, o coitado do vereador é aquele que tem o quê? Contato com o povo direto. Contato, é toda hora tendo no gabinete, você sabe da casa de todo mundo, quando morre um, você está lá ajudando, é isso, aquilo. Esse é que é o problema. Agora, quando vai subir 10%, 10% nós somos criticados. Mas tudo bem.
São Paulo, vereador.
Peraí, só para completar. Aí o que que acontece? Fizeram aquele manifesto? Está errado? Não, eles não estão errados. Eles não estão errados. Houve algum manifesto assim acima daquilo que não deveria ter feito? Eu acho que, né, extrapolaram um pouco, tudo bem. Mas fizeram um manifesto que eu acho que eles estão certos. Só que também nós temos que mostrar o outro lado da moeda, né? Porque eles acham que nós estamos aí por cima. Todo mundo fala que nós já ganhava 12. E não é verdade. O meu salário é 6 mil e poucos reais. É 8 mil e pouco, desconta aí, é, previdência, desconta 27,5%. INSS. Aí tem o INSS, mais 400 e tanto, certo? Eu recebo 6 mil e pouco. Eu recebo 200 e poucos reais por dia. Aí o cara fala, mas é muito. Agora vai candidatar, não mete a mão no bolso um pouquinho não, para ver se não, um pouquinho não, 100 mil, 80 mil, para ver se não ganha. Para ver se ganha. Aqueles que não gastam, que não presta conta, é porque tem gente por trás ajudando, é diferente. Mas se o cara não tiver um capilézinho, não vai não. Só no bababá não vai não. Agora, a culpa maior é de quem? É de quem? Uma grande parte da população. Aquele dia eu disse, eu tenho vergonha. Dessa última eleição, teve amigo meu que chegou e falou, Tom, eu tenho 1.000 litros de gasolina lá em casa guardado. Por quê? Pega de um, pega de outro, pega de outro. E depois quer a honestidade do político? Agora eu fico com dó, sabe de quem? Das pessoas que é honesta, que quer um país bom, que quer uma cidade boa. Esse eu fico com dó dele. Porque ele não pega nada do político, não ganha nada e só leva tinta.
Uma parte, vereador.
Quem pediu a parte foi o...
Pois é, é assim aí a gente colocando o trabalho do vereador. Se nós quisesse aparecer cada um desses vereadores, colocar as pessoas que durante os 4 anos que é beneficiada, mas beneficiada de forma correta, honestamente, no lado da saúde, do lado que realmente que a pessoa precisa, não é do lado de estocão de dinheiro, de coisa não, é nas coisas boas. Se cada vereador que te trazer que 20% dessas pessoas que realmente a gente faz é, coisa que realmente enche os olhos de cada um deles, esse plenário aqui é pequeno, mas vereador não quer saber disso não. Vereador às vezes faz as coisas sem intenção do voto, muitos pensam que é. Eu, por exemplo, eu, quando eu faço, depois na eleição eu vou lá cobrar o voto, não. Eu acho que eu faço. Se realmente eu merecer, ele vai votar. Se não, é, como diz o outro, ele tem a livre escolha de escolher qual que seja o seu candidato, qual que seja o seu vereador. Eu acho que a democracia é dessa forma. Não é porque o vereador, o prefeito, o deputado fez uma ação, não, realmente, deixa tem que ver aquele que merece, para realmente a gente dar o crédito e falar assim,
aqui.
Aquele vereador fez isso e está merecendo voto, aí outra coisa. Agora, da situação que hoje generalizou, é, esse grupo generalizou os vereadores da cidade de Formosa, é dessa forma que não pode ser assim, é, se achar que realmente está se valendo. Que a grande maioria da população sabe que não é dessa forma. Muito obrigado pela parte.
Só para encerrar, eu só quero terminar dizendo o seguinte. Eu disse para uma pessoa, que eu falei assim, gente, a gente tem hora que tem que meter a mão no bolso, que a gente fica com dó. Ele virou para mim e falou assim, mas a função do vereador não é ser assistente social. Bem, na verdade, não é. Só que tem uma coisa. Fui eleito 5 vezes. Tem pessoa que já votou em mim 5 vezes. O dia que ele chega de mim e fala, Tom, eu estou com a minha mãe no hospital, eu preciso comprar esse remédio, eu estou com essa receita aqui, me fala qual é o ser humano que dá conta de não ajudar essa pessoa. Eu tomo dinheiro emprestado para ajudar. Porque na hora que eu precisava do voto, me ajudou e foi muito. Agora, o dia que precisa, agora, eu sei aonde eu emprego o meu. Aqueles vaselina que fica aí achando que é artista de porta de câmara para pegar dinheiro de um e de outro, esses não. Esse eu sei onde aplico.
mas tem coisa que você não dá conta de não ajudar. Há poucos dias uma pessoa estava com câncer lá em Goiânia. Lá com maior dificuldade com família e remédio. Eu não tinha um tostão. Nenhum tostão. Sabe quanto eu tomei emprestado para dar bem, pagando juros de 6%? R$1.000. Mas foi toda a família dele, sempre me ajudou o tempo todo. Eu não gosto nem de falar isso aqui, porque eu acho que Deus não é justo, ele não aceita as pessoas falar quando ajuda as pessoas. Mas só estou dizendo esse caso aqui, certo? E quero até que, se eu estou errando, eu quero que Deus me perdoe de estar falando esse caso. Mas é a verdade o que nós, vereadores aqui, passamos nessa casa. É isso aí.
A parte. Tinha pedido, quer dizer o seguinte, o trabalho dos vereadores como um todo, ele realmente é um trabalho que tem uma densidade, uma aproximação muito real com as necessidades da sociedade, com as reivindicações da sociedade e seus segmentos. Quem dera nós pudéssemos ajudar ou realizar todas as ações que são reivindicadas a nós. Mas, infelizmente, né, nessas, nós não damos conta, nós não temos realmente condições de ajudar todas as solicitações que é nos é feita aqui na Câmara de Vereadores, na nossa casa. Sim, as pessoas vão na minha casa. Toda essa situação, assim, tem muitas pessoas, muitas famílias que realmente reconhece e sabe da realidade dessas questões que se passa aqui na Câmara de Vereadores. Então, é realmente assim, é uma situação que é injusta. A gente sabe dessa. E o problema maior é a ausência do poder público. E aí, os vereadores têm que estar nessa situação. O correto, realmente, seria só trabalhar na questão legislativa. Só na questão, realmente, né, de elaborar projetos, de buscar os recursos, de trabalhar. Mas isso, na realidade que o Brasil vive, é impossível vereador não agir como um agente social também, em diversas situações. Concordo com o vereador Antônio falando, porque tem muito oportunista aqui. Eu rechaço mesmo a situação. Tem um que chega aqui e pede, me ajuda aqui para pagar a luz. Aí vai no meu gabinete, vai no domingo, vai no seu, vai no outro. Ele sai com dinheiro, se a conta valia 50, ele sai com R$200, R$300 aqui, que dá para pagar as contas na segunda vez. Então tem muita gente oportunista. Eu só procuro ajudar aquelas pessoas que eu vejo, que eu conheço, que têm uma idoneidade, que têm uma necessidade real, né? Aí eu procuro realmente. E essa situação que Vossa Excelência fala, realmente não tem como. Tem pessoas que te consideram, né? Não é só porque votou em você, não, porque ela tem uma amizade, nós temos assim uma proximidade muito grande, e ela chega num momento de dificuldade, de uma necessidade, não tem como você falar assim, ó, não vou te ajudar agora. É difícil, realmente. Obrigado pela parte.
30 segundos. Só para esclarecer também, muitas pessoas que vieram aqui falar para baixar o salário, elas faltam informação. Outro dia, uma pessoa formada, agrônoma, brigando comigo na rua, falando que ganhou 8 mil, como é que não dá conta? Tem que ajudar mesmo, porque ganha 8 mil, ganha verba de gabinete, ganha dinheiro para poder dar para gasolina para os outros. Aí falou que, não, ela ainda falou 60, falou que o dinheiro que nós temos por mês é 60 mil. Eu falei, ô moço, você podia tanto fazer alguma coisa então para poder botar isso lá para nós. Porque a única coisa que nós temos é o subsídio e a diária quando você precisa, né? Agora a pessoa pensa que nós temos verba de gabinete, pensa que tem tudo. Pessoas formadoras de opinião falam isso. Então tem que esclarecer, porque nós estamos ajudando, mas nós estamos tirando do nosso dinheiro, do nosso subsídio. Nós não estamos tirando do dinheiro do povo, não. Entendeu? Só para esclarecer, velho. Muito obrigado pela parte.
Só para encerrar, eu quero dizer o seguinte, eu falei do passado, agora eu vou falar do presente. Eu sou amigo aqui de todos os vereadores, tem grande assim, amizade. O que eu vou falar aqui não é para magoar ninguém. Mas quase todos os vereadores aqui estão apertados, estão devendo, inclusive eu.
E não é pouco, não. Eu sei de vereador que der mais 300 mil reais, porque mete a mão no bolso todo dia para ajudar os outros. O dinheiro mais bem empregado é o dinheiro de um vereador, aquele que trabalha, aquele que tem responsabilidade, aquele que ajuda. É o dinheiro mais bem empregado, sabe por quê? Porque ele volta todinho pro povo. Ele volta pro povo. É no remédio, é no gás, é em tudo. Então, por isso, encerro minhas palavras, presidente. Obrigado.
Vereador Zequinha.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público presente. Eu quero fazer o uso do tema livre, só fazer alguns agradecimentos, parabenizar o Luiz Fernando, que é hoje já consolidado advogado, é isso? Luiz Fernando, ele me... E é uma pessoa maravilhosa que está nos atendendo, não só eu, quanto todos os vereadores, a gente vê a educação daquele menino, uma pessoa realmente... Eu estou dizendo isso porque esses dias eu pedi a ele que fosse comigo ali na Rua 28, que é um clamor daquela comunidade, aonde ali próximo ao bar da Dona Maria... E ele, quando eu liguei para ele, conversei com ele, falou, na hora, vereador, nós vamos lá. E realmente ele prontificou e foi lá comigo para ver o clamor daquela sociedade, porque estava acontecendo muito acidente ali na 28. E ele chegou lá numa sexta-feira e já determinou que na segunda-feira já era para sinalizar lá, colocar as placas, para aquelas placas de pare, e realmente na segunda-feira à tarde eu passei lá, já estava tudo pronto. Então eu quero aqui parabenizar o Luiz Fernando, toda aquela equipe.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu fico feliz pelo senhor, sabe? Fico muito feliz pelo senhor, porque realmente esse menino também me atendeu várias vezes muito bem. Mas eu fiz várias solicitações à SMT e até hoje não saiu nenhuma para mim. Sabe? E questionei inclusive o prefeito. Por que razão? Sempre a mesma explicação. Não tem placa, não tem placa, não tem placa, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Quer dizer, eu não entendo qual é o impedimento. Dizer, não, está faltando isso, aquilo, aquilo outro. Tudo bem, então eu vou falar com os moradores da rua, aí eu vou dar um tanto, entendeu? Mas eu não vejo disposição. Pelo menos para mim eu não vi disposição até hoje. Mas eu parabenizo o senhor que o senhor conseguiu. E faço as palavras suas as mesmas em relação ao Luiz Fernando.
Sim, então, dando continuidade. E ali eu cheguei e conversando com aquela comunidade ali, eu vi a alegria de cada um daqueles moradores por já ter iniciado o trabalho. Então ali, a hora eles pediam que colocasse os quebra-molas. Mas aí é onde eu vou chegar, vereador. Ele não pôde fazer o quebra-mola porque, na verdade, não tem a placa que sinaliza o quebra-mola. Tinha a placa pare. Essa ele me explicou bem. O primeiro passo nós vamos dar, que é colocar as placas sinalizando para evitar um pouco do acidente. E a placa... Para os quebra-mola, o qual eu tenho também os pedidos, não é porque ele também não quis me atender ou não pôde atender, é porque no momento não tem o material. Então ele me explicou direitinho e foi lá e colocou. E colocou aquelas taxinhas luminosas que vai, aí ele me garantiu também que vai arrumar lá. E assim eu quero mais uma vez parabenizar ele, toda a Guarda Municipal que... Está empenhada, todo mundo aí trabalhando dioturnamente para cuidar do patrimônio público e sempre cuidando dessa parte. Eu quero aqui parabenizar mesmo. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente e nobres colegas vereadores.
Continua o tema livre. Não havendo.
Senhor presidente.
Vereador Miquita.
Eu tentei me inscrever desde no início, estou levantando a. Eu serei breve, presidente.
Vossa Excelência não. Tem que ter a prioridade, pois vale a minha não ter.
Vossa Excelência não viu, tenho certeza.
Com certeza.
Não, eu serei breve também, senhor presidente, mas diante das palavras dos colegas aí, eu não quero mais tocar nesse assunto também. Eu acho que está muito desgastante para casa. É só que a gente vai vivendo e aprendendo, e a gente pensa que já viu tudo, não viu. E eu tenho, realmente, tem alguns companheiros que acordo, se ele for levar para o céu, eu não quero acordo. Então, quer dizer, você tem que agir, pensar direitinho, esse negócio de combinar uma coisa, isso aí acabou. Isso aí, e as pessoas ainda arranjam desculpa depois para explicar aqui. Não, eu fiz, mas depois eu... Então, para mim, encerrou esse... Eu estou preocupado, senhor presidente, é com o que foi falado para os colegas aí, com relação a esses manifestantes, com relação à festa lá do dia 19 de novembro. Realmente, eu não acompanho muito as redes sociais, não, mas eu vejo as conversas. E quando eu entrei aqui nesse plenário, eu fui à cozinha e recebi um telefonema de um dos homenageados nossos aí, que inclusive é professor. O Ena até falou na classe de professor, e esse rapaz é professor em Brasília. E ele me falou se tinha sido aprovado, e eu falei que sim, 3 sessões, tudo aprovado, por unanimidade, que o costume é esse. A gente vai homenagear pessoas que realmente merecem, que às vezes é até mais cidadão que o próprio pessoa que nasceu em Formosa, que presta serviço, que prestou e que presta serviço, e são pessoas dignas de receber, e a Câmara faz essa homenagem. Mas eu vi que esse homenageado estava preocupado em comparecer. Ele falou, não, mas eu estou vendo um negócio aqui nas redes sociais que eles estão... Falou, eu não vi, mas eu já ouvi dizer. Mas o que nós estamos reconhecendo em você é uma pessoa digna desse título, e estamos homenageando você. Não tem nada, o presidente já nos fez uma reunião de acordo com a situação que atravessa o município, o país. Ele fez uma redução drástica na despesa, né, porque, não porque outros fizeram errado, é porque Vossa Excelência está compreendendo a situação e nos procurou e colocou, e eu falei, eu acho que é importante, realmente, o que puder diminuir é importante. Mas não que faça uma coisa também, eu acho que sem atrativos, que os homenageados vão lá, não tem o tempo de bater um papo, de conversar, de o que seja, dançar, não sei. Mas eu fiquei preocupado, porque eu vi que essa pessoa não queria ir lá receber o título cidadão, com medo dessas pessoas, desse movimento lá, e ter represálias contra eles, contra os vereadores, e fica uma coisa chata. Agora, os colegas estão preocupados aí, eu acho que deveria mesmo a mesa, os vereadores todos, na sua mesa, jogar, é fácil a gente falar mesa, vamos falar Câmara, os vereadores, a gente preocupar com essa segurança. Não que a gente tenha medo que aconteça, a gente tem medo, é que às vezes a gente tem medo até da reação da gente. Que se prevenir é melhor do que remediar. Eu vi na ocasião passada um rapazinho novinho, ele me seguiu até na porta do carro. Eles estavam vaiando e tal, e é um direito deles. Mas ele começou a falar coisas que, inclusive, o vereador Zequinha estava na calçada na hora que eu parei. Se eu não paro para falar com ele, ele tinha me seguido lá e não sei o que tinha dado, não. Vi outras tentaram até agredir, com palavras agrediram o vereador Mundinho, falando que o vereador é ladrão. E foi aonde ele perdeu a cibeira, estar lá com ele. Então, depois que aconteceu uma coisa que, infelizmente, atrapalhar a sua vida, aí não adianta mais. Aí não adianta mais segurança. Porque eu vi a guarda, aí deu um suporte tremendo. Mas nós não podemos pedir, por exemplo, 3 guardas que enfrentam 300 pessoas para nos proteger. Eu vi no primeiro dia do descaso aqui, do problema que deu aqui, tinha 2 soldados, 2 policiais militares, 2. Foi aquele dia do negócio, talvez foi aquele dia do Mundinho, não sei se foi a primeira ou se foi a segunda. Então, quer dizer, não tem como, eles têm que estar reforçados com muita gente e para proteger os homenageados também. Porque é uma preocupação grande, porque você vê um homenageado, você dá um título de cidadão, onde a pessoa sentia a maior honra do mundo. Agora ele tem medo de ir lá receber, porque certos, não é democracia isso não, isso é baderna. Tem pessoas aí que fazem a baderna. Esse negócio da cesta básica ali, ó, é o que eu mais ouço lá em casa. Minha esposa me quita larga. Você já foi vereador, chega, meus filhos já me pediram, minha esposa. E a gente pensa muito, né, se não é hora realmente de, às vezes, parar. Porque eu, graças a Deus, tenho um nome limpo e nunca, graças a Deus, nunca apanhei na rua. Se um cidadão desse me dá um tapa ou me ofende, eu agredo ele, eu agredi as pessoas, batendo nas pessoas, eu não acho que é bom. Se eu apanhar, é pior. Então, quer dizer, a gente, enquanto na justiça, que nós ouvimos no promotor, eu fiquei muito satisfeito, ele falou, ó, enquanto não provarem que vocês fizeram, para mim, vocês são pessoas de bem e honestas. Foi isso que ele falou para nós lá. A gente fica feliz de ouvir isso dele. Mas colocaram nós como bandido lá, que recebia dinheiro, as pessoas contratadas no escritório recebiam dinheiro e passavam para nós o dinheiro. Então, quer dizer, o povo, esses bagunceiros, estão com raiva e estão contra, não é Miquita, Caetano, Macarrão, não. Eles estão contra o legislativo, eles não querem saber de nenhum vereador aqui. Na grande vantagem, me encontraram aqui no corredor no dia da votação, falou, mas como é que vai fazer? Se baixar o salário, aí não consegue ser candidato, então, não. Falei, vocês não estavam apoiando o grupo aí, que estava aí? Vocês querem isso, vocês estavam apoiando. Não, mas isso vai passar, não. Falei, vai. E agora nós temos que acompanhar, inclusive, eu aproveitei ali fora e falei para ele, é o vereador Emílio, o Antônio...
Não pode, vereador.
Pois não?
Lembrar, vereador, que nós percebendo, eu estou percebendo isso ainda, que muitos vereadores acham que nós fomos detonados, nós que votamos a favor, fomos detonados. Inclusive, hoje eu debati com o vereador dizendo, eu não me sinto detonado, muito pelo contrário. Eu fiz a minha parte dentro da lei. Não fiz isso assim, promoção e nem contra a lei. Eu votei dentro da lei que a lei me dava direito. Não estava votando meu salário. Muito pelo contrário. Não sei se vou ser reeleito, nem sei se vou ser candidato. Então a coisa é bem diferente e disse bem claro. Eu não me sinto detonado. Seria detonado se eu tivesse roubado de alguém, se eu estivesse querendo roubar o meu município. Aí eu seria um cara detonado. Mas eu estava dentro da lei, e não é só eu. A consequência veio para toda a casa. Não foi só para o vereador Jeremias. Obrigado, senhor presidente.
Não, obrigado pela parte, vereador. Eu também acho,
uma parte.
Pois não.
Eu quero direcionar a palavra ao nobre colega vereador Jeremias.
Que... Vereador, por gentileza, você pediu a parte para...
Não, palavra. Mas o que ele falou foi... Mas
então você pede a palavra depois para você falar para o Jeremias.
Mas eu pedi.
Não, você vem pedir para mim, eu estou te dando uma parte no assunto que eu estou tocando.
Não, mas eu vereador, vou falar no mesmo assunto.
Ele não citou o nome, vereador.
Obrigado.
Então eu acho o seguinte, gente, que a gente tem que pensar aqui num todo. Eu acho que é todos os vereadores... Tentaram prejudicar todos os vereadores. E não, eu, na minha visão, na minha ótica, não prejudicou. Porque meu povo, o povo do Emílio, o povo do Caetano, ele sabe aonde ir depois, aonde ele presta o trabalho dele, aonde as pessoas confiam nele. Então ele tem certeza que ele sabe a casa que ele deve ir depois. Para se tentar uma eleição, ou mesmo para falar, eu não sou mais não, mas obrigado pelo tempo que vocês me ajudaram.
Uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Para contribuir... durante a semana onde tivemos essa votação um pouco mais polêmica, vários dos meus eleitores, vários dos meus amigos, justamente esses que sabem a casa onde buscar, sabem quem procurar, foram me elogiar, vereador, por ter mantido a minha votação e não estar roubando, não estar tomando nada de ninguém, uma vez que o não aumento do subsídio, ele não vai poder ser usado nem para saúde, nem para educação, nem para outro fim. E justamente a casa que acolhe aquela pessoa é a de um vereador, que se não tivesse o subsídio, como muito bem lembrado pelo vereador Antônio Faleiro, o maior prejudicado é a população, que busca o auxílio de quem está disposto a ajudar, de quem gosta, de quem faz por amor, e quem sabe aquela pessoa que realmente é aquela que precisa, aquela que merece. No caso do seu Antônio, no caso do vereador Caetano, eu acredito que no da maioria dos vereadores.
Não, eu digo, vereador Nelly, com certeza, né, eu acho, né, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui ajudam. Eu vejo cidadãos, vereadores aqui atravessando essa praça aqui o dia inteiro, indo na prefeitura, Saneago, Celg, etc. E eu sei que ajudando as pessoas. Todos aqui eu vejo, sem distinção de nenhum. Eu vejo o Emílio que trabalha em Brasília, Costa aqui, vai para a Câmara, faz seu trabalho lá, vem aqui, reúne, vai no atender, está aqui reivindicando a coisa do salário do professor. Quer dizer, está ajudando. A gente sabe as pessoas que você deve confiar, que você pode procurar. Não é que afetou a gente, mas é um negócio que eles estão levando por uma coisa de cunho pessoal e estão levando por uma coisa perigosa para as pessoas de bens. A minha preocupação não é só com esses malfazejos que estão agindo aqui na Câmara, não. A preocupação são com os vereadores, que eu sei que são pessoas de bem. Com os guardas, que são, porque se esses três guardas tentarem entrar numa confusão dessa para nos proteger, eles vão ser massacrados. Eles vão ser massacrados. Pelo que eu vi outro dia, se tivesse alguma coisa acontecido, tinha acontecido grave. O que adianta? O vereador Mundinho perde a paciência, ou o vereador Enio, ou o Emílio, e reage. Uma multidão daquela. Como é que eles vão proteger? Como é que nós ia querer isso deles? Nós queríamos o massacre deles também, então nós temos que prevenir antes de acontecer. E eu acho que muita gente vai se ausentar desse tipo de cidadão. Pela palavra que eu ouvi do rapaz aqui, a pessoa mais esclarecida, talvez, se continuar assim, não vão. Às vezes pede desculpa, sentido, mas não vão. Porque nós estamos deixando um grupo de malfazeiros dominar a Câmara Municipal. E nós, vereadores, temos que juntar, não podemos acontecer isso. Não fizemos nada de corrupção. Nós pegamos o que está na lei maior, que é a Constituição Federal, e colocamos. Isso todas as câmaras, por todos os mandatos que nós passamos, meu vereador, nós fizemos. Mundinho fez, Caetano fez, e outros que participaram, Castro fez. É obrigação nossa de votar o subsídio do vereador do próximo legislatura, do prefeito, do secretário, da vice-prefeita. Tudo bem, erramos, erramos. Às vezes não era hora, o vereador Santiago fala, e a gente tem que curvar. Não era hora, podia ser uma hora mais apropriada, ano que vem nós ia verificar direito, erramos, voltamos atrás. Só mas não vamos deixar essas pessoas tomarem conta. Vereador.
Pois não, vereador. Mas da mesma forma, eles erraram, porque da mesma forma, nós estava tramitando o projeto na casa. Por que que no dia das emendas, você acha que eles queriam que reduzisse naquele momento? Eles queriam o embrólio para poder sair, os vereadores fez isso, porque na segunda votação podia pedir a emenda de 30, que seja de 10, do jeito que fosse. Por que que não pediu? Mas para generalizar as coisas, para colocar, você entendeu? Para colocar de uma forma assim que os vereadores queriam. O intuito deles é falar, os vereadores aumentaram seus próprios salários. E não é verdade, é uma mentira daquela que realmente a população tem certeza que não vai acreditar da forma que eles falaram. Porque se o subsídio é para a próxima legislatura, 2017 a 2020, e não era da forma, por que que não pediram os vereadores que votaram contrário fazer a emenda? Mas não é, eles queriam só generalizar. Muito obrigado.
Na verdade, eles queriam que nenhum vereador que tivesse salário. Agora, eu também acho que a gente não pode se esconder. Se eu, porventura, vier a ser candidato, é lógico que eu quero ganhar mais. Se a guarda tiver no plano de cargo de salário deles para receber, não vai querer ganhar. Mas fala, não, nós vamos dispensar isso aí, Itamar, que a crise do município está demais, dessa vez nós não vamos... Eu duvido. Quem está defendendo, defende seu salário. Isso aí não adianta vir com... Defende. O momento está errado, tá. Eu concordo. Voltamos atrás. Eu não quero nem entrar nesse mérito mais, mas estou falando só desse pessoal que está preocupado e denegrir a imagem da Câmara e dos colegas. Pode acontecer alguma coisa grave, porque eu conheço cada um aqui, são pessoas íntegras, que têm família, têm filhos, têm esposa, e a gente não vai aceitar certo tipo de coisa, um ser humano não entra. Então tem que se prevenir. Eu acho que esse negócio da cesta aqui, eles não falaram, não foi para o Caetano, não, eles falaram, foi para nós. Eu ouvi várias vezes gritando aqui, se o salário de 6 mil não dá, é 8, não sei... Nós vamos levar a cesta básica para suas casas. É isso que minha mulher me cobra todo dia. Eu não queria ouvir aquilo, porque quando a gente não tinha nada, está aqui um amigo de infância que eu vi, quase nasceu, o Manel da Guarda aí, é filho do funcionário do consórcio, e nós não tínhamos nada. Nós morávamos num terreno no fundo do consórcio, com a casa coberta de lona preta, para não molhar o telhado. E a gente vivia bem, alegre. O tempo que eu fui mais alegre na minha vida, mais satisfeito. Então por que você não continua vivendo agora? Só minha esposa fala, calma, você não precisa disso mais. Larga isso, você já fez sua parte. Você já foi ajudado? Já. Mas já ajudou muita gente. Quer dizer, a família está com medo de acontecer alguma coisa.
Pois não. É uma parte, só para complementar essa preocupação, é porque a gente vai lá, eu vou levar meus filhos. Meu filho não vai aceitar ninguém querer falar, tirar os radios comigo, que ele não vai aceitar. Ele vai tomar as dores por mim, que sou o pai dele. Às vezes a pessoa fala, eu posso até deixar entrar aqui e sair aqui. Mas ele pode tomar uma atitude e acaba prejudicando a minha, a minha família e todos os demais que estão lá. Realmente a sua preocupação é importante, porque essa tem que ser tomada providência, realmente, urgente, para que isso realmente não aconteça. Obrigado.
Então, gente, eu agradeço a paciência.
Hoje, Miquita, uma partezinha.
Pois não.
Duro, Miquita. Nós aqui
experiência boa, de uma certa idade, eu com 72 anos, ser chamado de ladrão, de corrupto, né, na porta da Câmara, que nós temos verba de gabinete, que nós temos tique de gasolina, que nós somos ladrões, nós ganhamos mais de 15 mil reais por mês, sendo que nós temos um salário rebaixado, imposto de renda como mais 2 mil, a previdência como 500 e poucos reais, sobra aí, conforme o faleiro falou, 5 mil e pouco, que não fica nada no nosso bolso. Eu mostro para vocês quantas mensagens, caso, pelo amor de Deus, me arrume a cesta básica, que eu estou passando fome, meus filhos estão passando fome, vocês devem receber isso também. Domingos, filho, ele sabe, farmácia. Você vai negar, igual o faleiro falou, vai negar um remédio, se a pessoa está com câncer, qualquer coisa. Eu fui muito claro, falei para você, eu paguei um remédio de R$735. A pessoa morreu. Mas eu fiquei com a consciência tranquila que eu pude ajudar, agradecer a Deus naquele momento. Eles não sabem disso. Agora que estão aqui, são masoquistas. Nós estamos aqui nesse projeto cumprindo a lei. Eu deixei bem claro quando eu votei voto sim, que eu sou de acordo com a lei. A lei foi feita para ser cumprida. Nós não estávamos legislando em causa própria. Nós estávamos aprovando o subsídio para a próxima legislatura. Por que que não foram fazer baderna na porta da Câmara, na porta do Supremo Tribunal Federal, na porta do Senado? Eles aprovaram o subsídio, eles o reajuste. Por que que só nós somos os cristos? Não podemos cumprir a lei. Agora eu quero que esses que falaram que nós recebemos verba de gabinete, que nós temos tipo de gasolina, que traga esse dinheiro para nós, que nenhum de nós aqui recebemos isso. O próprio presidente, falaram que o presidente recebe a verba do presidente. O que é que nós fizemos? Tem, mas não foi legal. A justiça teve parecer favorável, como os senhores sabem, mas a justiça não aprovou. Recorreu. Agora é justo o presidente carregar uma carga completa, depois responder sozinho? O senhor já foi presidente, o senhor sabe disso. Quem já foi presidente aqui sabe disso. Então eles não sabem disso. O problema, estão mal informados e não buscam a informação correta. A Câmara está sempre de portas abertas, os gabinetes estão aí, os vereadores estão aí. Por que é que não vem para tirar a dúvida? Nós vamos mostrar para eles o regimento interno, vamos mostrar a lei orgânica que está aqui, meu amigo. Onde é que nós estamos roubando? Roubando o quê? É só isso. Obrigado, prefeito.
Não, Cássio, eles não querem verdade, eles não querem falar a verdade. Eles querem distorcer, eles querem mostrar o que eles pensam, o que eles acham que eles têm que passar para a sociedade para denegrir mais da Câmara. Para esses aqui, nenhum ganhar mais para eles terem chance. Então, senhor presidente, eu agradeço pela paciência e eu acho que a gente deve tomar todos juntos precaução para evitar problema, porque às vezes depois você entra num problemão aí que aí você é perigoso. Porque nós é o seguinte, infelizmente as coisas estão assim. Corrupção, o povo está vivendo dentro dela. Eu vi ontem no jornal, até o Vaticano. Infelizmente. As outras igrejas também, a gente vê alertas aí, coisa que fulano fez isso, largou a direção da igreja, por isso aí. Ontem eu fui ver o negócio do Vaticano, foi o negócio do Papa, falei, vou até ver, que às vezes dá um consolozinho. Fui lá ver, disse que é roubo também. Então, quer dizer, o povo está nisso. E nós fomos também para eles. Os ladrões.
Uma parte, vereador, 10 segundos. Na verdade, o que eu vejo é o que está. Nós estamos carecas de saber. O que, que acontece é que essas pessoas querem se promover a qualquer preço. Eles não querem diálogo, eles não querem ser convencidos, eles não querem ver documentos, eles não querem vir para uma audiência pública. São pré-candidatos, oportunistas, malandros, entendeu? Onde manipulam um grupo de pessoas, entendeu? Que vai na conversa deles. Agora, uma coisa é certa, vereador Miquita e dos demais vereadores. Quer dizer, não se constrói felicidade com mentira, com sacanagem, com deturpação da verdade, com denegrir pessoas injustamente. Porque tem uma lei maior que a dos homens. Eu que não sou um homem de dentro da igreja, nem religioso, e respeito muito a lei de Deus. Cada um vai colher o que plantou. Inclusive essas pessoas, com essa mentirada que promovem. Embora algumas coisas sejam verdades. Agora, muita mentirada, safadeza, oportunismo. Entendeu? Agora, eles vão colher o que plantam, porque não é com injustiça que eles vão ter que conseguir méritos e nem vantagens. Obrigado pela palavra.
Senhor Presidente, é isso, é manter juntos e vigilantes, que eu acho que é importante.
Vereador Mikita, é motivo de grande preocupação o transcorrer desses últimos dias. Sobre o subsídio, eu nem toco mais no assunto, acho que todos já falaram e falaram muito bem, principalmente Vossa Excelência, quem eu tenho grande admiração. E com relação à festividade, eu tenho tentado conduzir, juntamente com essa mesa diretora, da melhor forma, com a maior lisura. Temos feito questão de publicizar todos os nossos atos, como determina a lei, de forma assim, a não esconder realmente nada, isso faz questão. Com relação ao formato da festa, o formato da homenagem, tomamos opinião com os demais vereadores, sempre tentando definir a melhor forma. Pensamos em não fazer festividade com buffet, né? E a maioria dos vereadores nos manifestaram que gostaria que fosse assim. Sendo assim, buscamos a maior economicidade possível, pensamos uma coisa simplória, pensamos em salgadinho e tal, mas chegamos a um formato que realmente ficou bem aquém de outros anos, né? Mas que veio assim a contento da satisfação dos vereadores para que tenham uma justa homenagem aos seus convidados. Com relação à publicação, começou sábado, porque os nossos atos foram publicizados devidamente por esta casa. Sábado ainda, eu, vendo as redes sociais, apercebi em uma publicação específica, realmente, a postagem já muito pejorativa e nos comentários ainda mais. Um dos comentários chegou a ter termos a todos os vereadores, denominando-nos como safados, e num desses mesmos comentários, em relação à minha pessoa, de uma forma muito pejorativa, numa questão muito física, muito pessoal. No sábado pela manhã, quando eu acordei, eu fiquei angustiado à noite, fiz uma resposta nessa postagem, uma resposta simples, como normalmente faz, não, uma resposta realmente explicativa do que é, do porquê, né, com a legalidade, com argumentações, e é o que o vereador Santiago falou, eles não querem ser convencidos, né. Na resposta que eu fiz a um fulano que nos chamou de safados, e a mim pessoalmente, de uma forma pejorativa, me atacando pessoalmente, indicando a ele que ele teria incorrido em crimes de injúria, de difamação, foi 10 minutos depois, o comentário dele já tinha sido excluído. Ou seja, só deixa ali o que interessa a eles. A minha resposta está lá. Se vocês olharem ainda lá no Desabafo Formosense, ele dá assim, quase uma página A4 completa de resposta. Ainda está lá. Mas não convence. Não convence. Aí já veio outras postagens. Então, a mim, me causa muita preocupação também. E já estamos nesse quesito, com essa preocupação de nos resguardar, de nos acomodar. Já assim, pedido aos nossos assessores, em especial jurídico, olhar, tá observando mais profundamente essas postagens e printar aquelas que insuflam, que incitam realmente a bagunça, né, a desordem, realmente indicando que vão estar ali em frente ao local da festa. E nós vamos sim tentar nos resguardar. Mas eu quero que Vossas Excelências nos ajude nesse quesito. Temos aqui vereadores que têm um relacionamento até mais profundo com os órgãos de segurança do que eu próprio, né? Conhecimento, intimidade e mais experiência até para nos orientar do que precisamos fazer, como também já foi dito aqui, não cabe a mim somente presidente ou só essa mesa. Acho que aqui é uma união de forças nossas, vereadores, né? E quando eu digo, disse anteriormente, que funcionários incitam isso, a gente até sente isso com tristeza, porque eu não queria, não posso nem imaginar que vereador faça isso. Não posso imaginar, né? Mas eu sei que a maldade, ela existe no coração das pessoas, e o que se quer é isso mesmo, é uma campanha contra o legislativo. Estou eu hoje na presidência, com essa visibilidade maior, com a responsabilidade de publicar e muitas vezes de assinar e muitas vezes de tomar a decisão por vossas excelências. Decisão que tomo por vossas excelências, mas que recai às vezes a responsabilidade de uma forma maior sobre mim. Mas eu não furto essa responsabilidade não. E naquilo que eu tiver que assumir, eu estou pronto para assumir. Não sei se sou candidato também o ano que vem, muito menos se vou ganhar, se assim eu seja. Né? Mas, com tudo isso, a gente aprende a se conhecer, a conhecer cada nobre vereador, a conhecer cada funcionário e muito mais a imaginar e conhecer o ser humano com maldade no coração. Então, pedido que eu faço a Vossa Excelência, me ajuda nesse quesito, porque eu acho que realmente a gente tem que se resguardar para o dia da festa. Buscamos sim uma economicidade, estamos tentando fazer o nosso melhor. Temos aí indicativo de uma festa bonita, está vindo uma banda de Goiânia, banda da PM, PM Show, né? Vem sem cobrar nenhum centavo dessa casa, para proporcionar momentos de alegria, momentos que nós possamos nos confraternizar, depois já de um ano de trabalho, né? Para isso. Mas há pessoas com maldade no coração. Então, nos ajude nesses dias que se seguirão e a gente continua tentando fazer o nosso melhor por todos nós. Ainda no tema livre, com a palavra vereador Jeremias, e logo após o vereador Domingos Filho, se ainda tiver na inscrição.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, um fato agravante que está acontecendo no nosso município. Nós tivemos aqui, semana passada, uma reunião de produtores do DF, produtores de São João da Aliança, de Flores e de Formosa. Então a gente fica imaginando como é fácil seduzir as pessoas, seduzir o ser humano de boa fé. Nós vimos aqui um grupo de sem terra organizando, levando as famílias para as zonas rurais, para invadir fazendas produtivas, fazendas com documento, com suas documentações em dias. Já tem mais de 700 pessoas inscritas e acampadas na fazenda de seu Zé Português, a 40 quilômetros daqui. E a intenção dessa fazenda é uma base ali onde vai invadir outras propriedades. E nós vimos aqui a preocupação dos produtores, dos fazendeiros, da polícia militar, já tem já a ordem de despejo, está só aguardando a ordem do governo do estado para que a polícia de choque venha para retirar essas famílias que ocupam. A minha preocupação não é com a liderança. A minha preocupação é com os pais de família que estão lá enganados por essas lideranças falsas que se diz liderança. Porque eles estão cobrando lá R$30 fazer a barraca e R$20 por mês. Vocês imaginam 1.000 famílias a R$30 barraca e R$20 por mês, com o dinheiro que vai dar para os bolsos deles. Essas lideranças eu conheço muito bem. São as lideranças que tudo estão bem de vida. Todos eles estão bem de vida e o povo mais pobre. Quanto mais pobre, melhor para eles. Quanto pior para os pais de família, melhor para eles. Porque está sempre na dependência deles. E está aqui acontecendo no nosso município. E a gente fica às vezes preocupado. Ah, porque esses pessoal que estão no WhatsApp aí, isso aí não é nada não. Está estourando uma bomba no nosso município. E os fazendeiros estão se organizando, porque se a polícia não tirar, os fazendeiros vão tirar. Vocês imaginam o que, é que pode acontecer dentro do nosso município, com nossos moradores do nosso município, pai de famílias, que a gente sabe que a liderança, quando a coisa aperta, eles correm e deixam lá os pais de famílias. E pode morrer gente inocente das nossas famílias aqui do município de Formosa. Isso é uma preocupação muito grande, que eu fiquei desde a quinta-feira passada, estou preocupado com isso, e me chamaram e me perguntaram, e muita gente tem me telefonado. Eu estou aqui para responder um telefone que eu anotei aqui, o rapaz me ligou, o rapaz lá do Vale da Esperança, o Augusto, me procurando, de Jeremias, você me liga ainda hoje para me dar uma resposta desse acampamento. Eu tenho dito para eles, não vão, porque é fria. Porque não pode invadir fazenda. Existe um documento que foram criado pelos deputados, pelo senador, sancionado pelos presidentes da República, que não pode invadir. Se invadir é 5 anos para fazer vistoria. Essa área não pode ser invadida. E eles invadiram e vão invadir mais fazendas. Eu já sei até mais 2 fazendas que eles estão falando de invadir. Então vocês vejam a preocupação que está os fazendeiros e a situação que está o nosso povo de Formosa, que está indo acampar nesses acampamentos. Então veja só que situação que se encontra o nosso povo. Eu quero aqui deixar ao conhecimento dos vereadores que aqui não vieram naquela quinta-feira, e os que estavam aqui presentes viram a preocupação que se encontra com os fazendeiros. E é justo, porque eles criaram o seu patrimônio, construíram o seu patrimônio, e agora está vendo o seu patrimônio sendo lapidado. Seu Zé Português tem 450 vacas na sua fazenda e não pode retirar. Não sabe para onde vai com o seu gado. E está sabendo que qualquer hora pode começar a matar o seu rebanho. Então isso é uma preocupação muito grande. E se alguém tem parente que está lá, avise que saia de lá. Porque esses malandros vão correr na hora que apertar a barrigueira.
A parte?
Sim, vereador.
Esse tipo de ação, na verdade, realmente é um risco para a nossa comunidade. Eu, na ativa, já enfrentamos muitas das vezes esse tipo de conduta aí, né? São condutas que têm realmente muitas pessoas de má índole. Muitas. Infelizmente, essa é uma realidade. É preocupante, sim, né, esse tipo de conduta no nosso município. A preocupação que Vossa Excelência traz é realmente uma preocupação muito relevante, porque isso pode desencadear em ações muito drásticas, exatamente por causa do perfil de muitas dessas pessoas. Não concordo com esse tipo de conduta, de forma alguma, né, essas invasões, principalmente em fazendas que tem toda uma estrutura, que está realmente toda regularizada, né, se tem os caminhos corretos através do INCRA para que seja desapropriada, por que que não segue esses caminhos? Mas o movimento, né, ele procura uma ação totalmente diversa da lei, né, contrária aos princípios da lei. Mas Vossa Excelência tem razão, é uma preocupação muito grande para o nosso município e a nossa população. Obrigado pela parte.
Obrigado, você, vereador. Eu já ajudei a assentar vários assentamentos, mas nunca invadimos nenhuma propriedade. Sou contra a invasão. Tem que respeitar o patrimônio de quem quer que seja. De quem quer que seja. Sou contra isso. Estou a favor, sim, que a justiça vá lá e ponha esses lideranças para correr. Que ponha a liderança para correr. Mas que não faça nenhum mal com nenhum pai de família, porque estará enganado, porque está lá na promessa que vai receber a terra lá. Eles dizem que já derrubou não sei quantas eliminar. Nem advogado eles são. E não tem poder para isso. Então eu quero deixar aqui o meu apelo, o meu clamor para a nossa sociedade formosense, para os queridos vereadores. Se tiver alguém conhecido lá, peça que saia de lá, porque muito breve a polícia está descendo até lá para retirar os invasores daquela área. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadores, nós temos já quase 4 horas de sessão, faltando 12 minutos para completar 4 horas. Ao completar 4 horas, nós precisaremos, se for prosseguir, fazer uma pausa para estabelecer ali um mecanismo de gravação. Então,
ou vossas excelências, nós poderemos passar, porque o projeto é em primeira fase, acredito que não vai ter discussão, ou poderemos prosseguir e...
Não, é só prorrogar o tempo, pronto, para nós votar, para não prejudicar as matérias.
Isso, para não prejudicar. Só que ao dar 4 horas, eu preciso interromper por 10 minutos...
Não, já estamos pedindo, já, acho que todo...
Não, acho que dá tempo para votar o projeto, vamos votar logo o projeto já.
Começa a extrapolar um pouco, já dá um pedido formal já...
De prorrogação.
Prorrogação.
De qualquer forma, precisamos pausar para estabelecer o mecanismo de gravação. Mas podemos prosseguir ainda mais 10 minutos.
Então vamos.
Em sequência, não tendo mais inscrição no tema livre... Solicito ao primeiro secretário leitura da ordem do dia.
Projeto em primeira fase de discussão e votação. Projeto executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 028/15. Estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa, Goiás, para o exercício de 2016 e da outras providências.
Em discussão, o projeto de lei ordinária 028/15, sua primeira fase de discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, em se tratando do parecer, eu gostaria de propor ao plenário que aquele que se manifestasse, quem for contra, e os demais não se manifestassem, dando por aprovado o projeto, uma vez de ser por parecer.
Pronto. Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colher... Votos para o projeto de lei ordinária 028/15, sua primeira fase.
Como voto, vereador Didito Bonito?
Voto sim.
Miquita?
Sim.
Antônio Faleiro?
Sim.
Domingos Filho?
Sim.
SD Caetano?
Como estamos votando parecer, eu voto sim.
Macarrão?
Voto sim.
Nélio Marques?
Sim.
Jeremias?
Sim.
Santiago?
Eu voto sim.
Professor Jorge?
Sim.
Wener Patrick?
Justificando meu voto... para o mérito e para as emendas, é precisar a gente trabalhar muito aqui, porque tem muita coisa que tem que ser consertada. Mas parecer, sim.
Vereador Emílio, do
sim.
Vereador Mundinho,
voto sim.
Castro, voto sim. Gustavo, voto sim.
Projeto de lei ordinária 028/15, aprovado em sua primeira fase por todos os vereadores presentes. Em continuidade, passamos à explicação pessoal.
Senhor presidente.
Vereador Wener.
Só sobre os projetos que a gente recebeu aqui, eu não sei se veio com falta de documento, mas esse projeto do Bosque 2 aqui, infelizmente, é muito complicado a votação dele. A gente não tem, eu recebi aqui, não sei se tem alguma coisa anexa, mas a gente não tem uma planilha de previsão de arrecadação, de nenhum tipo de estudo preventivo ou de como vai ser feita essa arrecadação, de quantas pessoas vão receber aí o perdão da dívida, sem falar que não vou nem entrar no mérito que foi um terreno ganhado pela prefeitura e que agora a prefeitura quer cobrar dos moradores. Mas a gente vai pedir se houver alguma coisa nesse sentido. Se não, eu vou pedir aqui reiteradamente o retirado do projeto.
Só para complementar, com relação aos projetos da extraordinária, só não foi entregue os anexos do projeto 042, que estão sendo digitalizados, e amanhã, logo de manhã, os vereadores podem ter acesso, que são vários anexos ao 042, que é a permuta de lotes do final do anel viário. Continua a explicação, pessoal.
Senhor presidente, só esclarecer uma dúvida. Esse dos mototaxistas aqui entra também em extraordinário?
Também.
Ah, tá bom, porque ele não fazia parte daquilo que a gente tinha conversado.
É a regulamentação do tuk-tuk.
Ok.
Continua a explicação, pessoal.
Senhor presidente, só uma informação também. Eu li aqui, parece que a menina falou que me entregou só 2 projetos. São 4?
São 4.
Com relação ao anel viário, o bosque...
Não, regularização fundiária, estabelecendo a planta de valores do Bosque 2, permuta de lotes na desapropriação do final do anel viário e a regulamentação do tuk-tuk. Continua a explicação, pessoal. Não havendo mais manifestação, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, amanhã, 4/11/2015, nesse mesmo plenário. Obrigado a todos.